Deputado estadual Coronel Adailton. Doutora Adna Rocha, advogada. Convido para que ocupe o local de destaque, Dr. Giovanni Cabral Ferreira. Jatan Pereira Soares, vice-presidente da Associação Príncipe da Paz. Aziz Beze, presidente da Associação Beneficente Bom Samaritano. Reginaldo do Sintra, da Renovação Carismática Católica, Jesus Cura, Comunidade Terapêutica. Pastor Arlindo, da Missão Vida. Rita de Cássia, presidente do Desafio Jovem Resgate de Anápolis. Pastor Anós, da Instituição Nova Vida, setor de Chácaras, Vale das Antas. E Ed Carlos Almeida, coordenador da Comunidade Terapêutica Esquadrão Resgate. Agradeço a presença de todos e convido para que ouçamos o hino nacional brasileiro. Convidamos para que faça uso da palavra e abra oficialmente esta audiência pública o vereador João da Luz.
Cumprimentar e agradecer o cerimonial na pessoa da Carla, aqui da Câmara, e a nossa amiga Giovana, nossa cerimonialista aqui. Agradecer a presença de todos Em especial, eu queria agradecer a presença do nosso deputado Coronel Dailton, agradecer a presença também do nosso vereador Lisier Borges, agradecer a presença da doutora Adna, advogada, e faz parte da nossa assessoria jurídica, doutora Adna. Agradecer o Ed Carlos Almeida, coordenador da comunidade terapêutica Esquadrão Resgate, pela presença, viu, Ed Carlos? Agradecer o pastor Amós, da instituição Nova Vida, setor de chácaras Vale das Antas. Seja bem-vindo. A Rita de Cássia, pastora Rita de Cássia, é presidente do Desafio Jovem Resgate de Anápolis. Obrigado pela presença, viu? Pastor Arlindo, da Missão Vida, aqui conosco. Reginaldo Sintra, Renovação Carismática Católica, Jesus Cura, Comunidade Terapêutica. Seja bem-vindo, viu? Também o Aziz Bez, presidente da Associação Beneficente Bom Samaritano. Seja bem-vindo, pastor. Iatan Pereira Soares, vice-presidente da Associação Príncipe da Paz. Seja bem-vindo, viu? Doutor Giovanni Cabral Ferreira, do Compod, está aqui conosco. Seja bem-vindo, viu? Política Pública sobre Drogas. Sejam bem-vindos vocês também aqui no plenário, nos acompanhando. A Rosânia Fonseca, também tesoureira da Associação Missionária Peniel, aqui conosco. Seja bem-vindo. Eu agradeço vocês. Eu até fui interpelado ali para uma pessoa que está aqui conosco. Eu esqueci o nome dela, mas ela faz parte de uma comunidade. Como que é o nome dela? É sua esposa, ela? Elisângela. A Elisângela ficou curiosa por que o vereador João da Luz tem essa disposição, tem esse envolvimento com relação à comunidade terapêutica. Um dos compromissos nossos, viu, Coronel Dailton, de campanha de vereador, foi atuar nessa área. Eu não sabia o que é que eu tinha que fazer aqui dentro quando eu chegasse aqui como legislador. Mas um dos compromissos nossos era se envolver. Porque eu acompanhei um caso de uma conselheira tutelar. E esse caso, até comentei com a Elisângela ali, esse caso me comoveu. Por que que ele me comoveu? Porque era uma mãe desesperada, certo? A mãe estava desesperada, porque ela tinha dois filhos adolescentes, um de 12 e um de 15. E os dois filhos estavam o quê? Acorrentados. E essa mãe chorando, de desesperadas, de desespero, pedindo socorro para a conselheira tutelar. E a conselheira tutelar disparou para todo mundo que queria ajudar essa família, essa mãe a ajudar a resolver esse problema. Porque os jovens, se fossem libertos daquelas correntes, eles voltariam para o mundo das drogas e talvez eles se perderiam ali, morreriam por ali mesmo, entendeu? Então, quer dizer que existe hoje, na nossa cidade, no nosso estado do Brasil, na verdade, uma organização criminosa no mundo das drogas que toma conta mesmo das crianças. E é lá quando ela está começando, lá com 10, 11, 12, 13 anos. E isso me comoveu. Eu falei assim, olha, eu quero fazer alguma coisa por isso. E quando eu cheguei aqui, eu vi que as políticas públicas para a comunidade terapêutica, elas deixam muito a desejar. E aí eu falei assim, eu quero me envolver, quero fazer o poder público se envolver, certo? O poder público legislativo, porque os vereadores, eles se envolvem e apoiam sim, certo? Todo o movimento que é em prol da comunidade terapêutica, todos os vereadores aprovam. Tanto é que nós já aprovamos uma lei aqui, nós já temos uma lei inédita, nós já temos no calendário municipal da cidade de Anápolis o dia da comunidade terapêutica. É lei. É a lei 3.993 de 2018, sancionada. Agora nós teremos em todos os anos, independente de ser o João da Luz ou outro vereador, nós teremos no calendário um dia para comemorar esse trabalho que vocês fazem. Um dia para a gente considerar e reconhecer esse trabalho que vocês vêm fazendo há muito tempo. E que, na verdade, é um papel do Estado, mas vocês fazem de forma voluntária, gratuita, fazem com amor. Então, nós conseguimos, com o apoio dos vereadores e com o apoio do prefeito, porque o prefeito sancionou a lei, incluir no calendário essa lei. Então, nós temos essa lei hoje para poder lembrar da comunidade terapêutica. Por que é importante a gente estar fazendo essa lembrança? Para envolver quem? As autoridades, para envolver o poder público, envolver a sociedade, e a sociedade conhecer o trabalho que vocês fazem. Às vezes vocês ficam lá caladinho, fazendo o trabalho de formiguinha, salvando vidas, reencaminhando as pessoas para a vida, entendeu? Ressocializando as pessoas, e às vezes a sociedade está ali sem saber o que está acontecendo. E às vezes a sociedade nem se envolve. E é preciso o quê? De um envolvimento da sociedade no sentido de apoiar vocês. Eu acho que vocês merecem um apoio. Entendeu? Então, por isso que eu me envolvi com esse projeto, viu, Elisângela? Me envolvi com esse trabalho de estar envolvendo a comunidade terapêutica junto ao poder público municipal, executivo municipal, estadual. O que que o município hoje faz para a comunidade terapêutica? Qual que é o apoio que o poder público faz com a responsabilidade que é dele de cuidar das pessoas na cidade? O que que ele está fazendo financeiramente para apoiar a comunidade terapêutica? Essa é uma pergunta importante e que nós vamos ter que tirar um encaminhamento aqui no final dessa audiência. E essa audiência ela é pública, para a gente debater, para discutir mesmo. Vocês apresentar os problemas, as dificuldades, projetos-leis, ideias de projetos-leis. Nós podemos tirar um projeto-lei hoje dessa audiência pública. Então é importante o envolvimento mesmo. Nós queremos debater e discutir mesmo os problemas que vocês estão enfrentando para a gente tirar alguns encaminhamentos aqui. Tem um encaminhamento de uma audiência pública aprovado pelo Legislativo, pelo terceiro poder público. Nós temos o Poder Judiciário, Executivo e o Legislativo. Ele tem o poder de movimentar todos os outros poderes com relação às dificuldades que vocês estão tendo. Nós vamos tirar um encaminhamento aqui, vai ser documentado tudo que foi discutido aqui. Então é importante nós fazermos essa discussão. Até mesmo nós temos um deputado aqui. O que que o Estado está fazendo para ajudar a comunidade terapêutica? Não é interessante nós sabermos? Porque uma coisa é você fazer a propaganda lá, divulgar que está sendo feito políticas públicas voltadas para isso, para aquilo e tal, mas na prática é vocês que estão sentindo se a coisa está chegando aqui mesmo, né? Eu sei que tem muitas adequações, muitas adaptações com relação às leis vigentes, e uma das preocupações que nós tivemos no começo do mandato foi acerca do marco regulatório das entidades civis. Que as entidades, mesmo que seja um trabalho voluntário, elas precisam de quê? De capacitar, elas precisam de se profissionalizar, elas precisam de se estruturar, certo? De modo a atender as leis que estão sendo aprovadas para beneficiar as comunidades. Que às vezes uma comunidade não alcança um benefício porque ela não se adequou, entendeu? O estatuto dela não se adequou com relação à prestação de contas. Então nós fizemos essa audiência pública no sentido de dar esse norte para as entidades do terceiro setor. Inclusive a comunidade terapêutica que pertence ao terceiro setor. Então nós fizemos essa discussão. Então é importante a gente ir avançando e saber fazer a discussão É a discussão no sentido de buscar esse benefício, alcançar esses benefícios que o poder público pode oferecer. Então eu agradeço vocês, nós vamos abrir a discussão, vamos ouvir o nosso deputado, vamos ouvir o Lisier, o nosso vereador, e vamos ouvir vocês. Nós queremos conhecer as problemáticas. Essa lei federal do governo federal da política sobre drogas, que é uma lei que foi apresentada agora pelo Bolsonaro, uma lei nova, que é a questão do acolhimento involuntário, que não alcança vocês. O trabalho de vocês é quando é o acolhimento voluntário, certo? Essa lei, ela vai ajudar a comunidade terapêutica? No que ela vai ajudar? Vai ajudar. O Estado, com essa lei, ele está assumindo o papel dele de Estado, de cuidar das pessoas? Já está funcional a lei? Quando que essa lei vai começar a funcionar para poder atender as famílias? Como que as famílias vão poder fazer os encaminhamentos, a solicitação de um acolhimento involuntário? Como que elas vão fazer? Então a nossa advogada vai estar fazendo alguma explanação, vai estar fazendo alguma... E eu sei que vocês já são conhecedores também, né? E ela tem uns comentários da lei para fazer, e ela vai fazer em breve aqui. Então eu devolvo a palavra para o nosso cerimonial aqui, para conduzir a nossa audiência pública.
Convido o vereador Lisier José Borges a fazer uso da palavra.
Obrigado. Vou falar daqui mesmo do meu local, mas também faça meus cumprimentos do nobre autor dessa importante reunião. Mas eu gostaria de complementar aqui também algumas pessoas, só complementar. O Aziz Beze é meu colega da infância, irmão do Maurício. Porra, bom, deixa pra lá, não vou contar tudo não, Aziz. Mas seja bem-vindo. Lisier, nós estivemos lá com o Sérgio Paulo, aquela turma lá, por muito tempo. Talvez você não se lembre, mas foi muito legal a nossa convivência. Giovanni Cabral, meu amigo, também atuante junto ao Compod, que já está bem ligado a essas questões. Não vou cumprimentar todo mundo, mas gostaria de cumprimentar aqui o Reginaldo Sintra, nosso amigo Júlio, né, da Jesus Cura, importante instituição aqui no município, e em nome dessas três pessoas, cumprimentar novamente todos os demais. Essa reunião eu vim aqui para acompanhar, mas ouvir vocês, mas também para complementar uma coisa muito importante. O nobre vereador já falou ainda há pouco, comandante, do marco regulatório das ONG, nós tivemos aí, ela começou a prevalecer agora nesse nosso mandato, a partir de 2017, já estava prevalecendo, então a prefeitura teve grande dificuldade de estar apoiando as comunidades terapêuticas. Ainda falei ainda há pouco aqui na TV Câmara, a importância que vocês têm, porque a prefeitura não tem nenhuma unidade terapêutica da prefeitura, né? Ela tem trabalhado, apoiado, tem outras instituições estaduais, mas nenhuma do município. Vocês são fundamentais para mitigar esses problemas. Mas o mais importante, e agora eu quero fazer um convite a vocês. Quando João da Luz me convidou para essa reunião, eu falei, vou participar e eu quero estar lá presente para começar a acompanhar. Porque deu uma entrada aqui essa semana, no início do ano ainda, eu solicitei ao Executivo que enviasse para a Câmara o nosso Código Municipal da Assistência Social. É mais amplo do que vocês. Atende uma gama muito maior. Além de vocês, nós temos os asilos, nós temos creches, nós temos uma diversidade enorme de outras instituições. Mas vocês estão inseridos nesse processo. Giovanni, eu gostaria de convidá-los, de antecipar esse convite, porque nós vamos começar a debater isso no próximo dia 21. Ficou meio em cima, mas vocês já se sintam convidados. Nós vamos convidar mais pessoas também para estar participando. Esse momento é fundamental para nós. Aqui nessa casa, quando esse tipo de lei chega aqui, esclarecer para vocês. O vereador falou que é fundamental e é fundamental vocês estarem participando com a Câmara Municipal. Fundamental por quê? Porque de vez em quando chegam essas leis aqui. Já chegaram outras leis que nós praticamente remodelamos ela toda, colocamos muito mais palatável e muito mais assistencial e muito mais para... Nós tivemos aqui, eu vou citar um exemplo para vocês. Teve o Código Sanitário, entrou aqui algum tempo atrás. Nós consultamos toda a sociedade interessada. Hospitais, laboratórios, toda a comunidade, os produtores, todos. A comunidade, a Anapolina, é uma carta muito importante. E nós fizemos várias modificações nelas, que hoje o nosso Código Sanitário é exemplo para o Brasil, para vocês terem uma ideia. Vocês terem ver o absurdo que acontecia aqui no Código Sanitário, para vocês verem como é importante o debate. Isso não foi coisa nossa, não. Eu era o capitão da questão, porque eu tenho um relacionamento muito próximo com a vigilância sanitária. Mas para vocês terem uma ideia, todos os alvarás sanitários venciam dia 31 de dezembro. Olha só que absurdo. Imagina quem precisa desses documentos no dia 2. No dia 1 eu não vou dizer, porque é feriado. Mas no dia 2, aquelas instituições que fornecem para o governo, para as estatais, para onde quer que necessite desse alvará, não tinha condição. Era um absurdo, era um corre-corre, era uma verdadeira balbúrdia. E fizemos, essa é uma simplesinha que foram os contadores que nos solicitaram. E nós chegamos a esse consenso. Hoje cada alvará sanitário tem uma data de aniversário. E muitas outras coisas nós fizemos. A obrigatoriedade é a obrigação da prefeitura. Isso pode prevalecer para vocês também, o convênio de vocês. Se vocês não apresentarem a documentação, ou seja, se a prefeitura exigir e vocês apresentarem e a prefeitura não for lá, o contrato de vocês não pode ser rompido. Nós fizemos isso também junto à prefeitura ou junto às instituições que precisavam. Eles solicitam com 90 dias de antecedência. Se a prefeitura não for lá fiscalizar a obra, quem tem empreendimento aí, às vezes, se a prefeitura não for lá, automaticamente, por desídia ou por qualquer outro problema da prefeitura, continua prevalecendo o alvará. Então, é importante que vocês participem desse código, o Código da Assistência Social, no qual vocês estão inseridos, porque eu acho que a maioria das comunidades terapêuticas, de alguma forma, recebe o benefício da prefeitura, e se não recebe, pretende receber. Já teve uma negativa, mas pretende receber. E se pretende receber, nós temos que flexibilizar, nós temos que colocar essas coisas mais palatáveis, mais entendíveis. Então, é importante que vocês comecem a participar. E ninguém tem dúvida nenhuma que a função de vocês é fundamental, principalmente para a cidade como um todo, mas principalmente para as famílias que vocês assistem. Todo dia nós somos vereadores e vocês imaginam que todos os dias chega um monte de situação nesse sentido, precisando de vocês e precisando muito de vocês. Vocês são um braço da prefeitura. Então, vocês que ainda não têm, merecem um apoio da prefeitura. Carecem, né? Não é que merecem, carecem e têm que ter um apoio da prefeitura. E para que isso prevaleça, essa reunião é importante. Mas o Código Municipal da Assistência Social é fundamental para que a gente possa regulamentar tudo isso. Tá bom, pessoal? Mas agora, daqui a pouco nós vamos ouvir vocês e queremos saber das mazelas para que a gente possa deliberar sobre esse assunto. E pode contar conosco, pode contar com a Câmara Municipal. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lisier. Passar a palavra agora para o nosso deputado Coronel Adailton, vai estar conduzindo aqui a fala.
Muito boa noite a todas as senhoras e senhores aqui presentes. Muito obrigado pela oportunidade da fala. vereador João da Luz, que preside essa sessão, essa audiência pública, vereador Lisier, eterno presidente da Câmara Municipal de Anápolis, filho de meu grande amigo José Borges, doutora Adna, que compõe a mesa, os representantes das comunidades terapêuticas, das entidades que atuam neste campo, aqui em Anápolis e na região. Eu gostaria de cumprimentá-los a todos na pessoa do Ed Carlos, que é lá do Esquadrão Resgate, vizinho do meu pai lá em Planalmira. Eu estou devendo uma visita lá, meu pai já me comprou, nós iremos lá juntos. Então, todos cumprimentados, vou evitar e peço desculpas por não cumprimentá-los a todos para a gente ganhar um pouco de tempo. Presidente João da Luz, eu me sinto assim muito satisfeito de poder estar aqui comparecendo nessa audiência pública. Por outro lado, eu me sinto decepcionado por ver este plenário tão vazio para um tema que é de extrema importância, não desprezando os presentes, porque é realmente muito gratificante a gente discutir esse tema. Não é apenas um tema, é uma situação, na verdade é uma situação que todos os brasileiros, goianos e anapolinos passam. E os que não passaram não podem bater no peito e dizer que não vão passar. Raras famílias no Brasil, em Goiás e em Anápolis especialmente, que podem dizer que não tem um problema desse na família. Raras famílias. E nós temos um público, embora pequeno, extremamente qualificado, de pessoas que estão aqui para acompanharem esse debate. E eu costumo dizer que muita das vezes, não, na maioria das vezes, quase 100%, a qualidade do público é muito mais importante do que a quantidade. Muito obrigado aos que estão presentes. No mínimo, vereador João da Luz, deveriam ter atendido seus convites, seu convite do vereador Lisier, da Câmara Municipal de Anápolis, os familiares cujas pessoas estão internadas, estão sendo assistidas por essas entidades. No mínimo, deveriam estar aqui presentes para poderem trazer as suas opiniões, o que passam em casa. Porque quando chega para vocês, nas entidades, já está em situação praticamente incontrolável em casa, por isso que chega até vocês. Então as pessoas sofrem, um exemplo que o vereador João da Luz deu aqui, e um exemplo claro que enquanto tenente, capitão, major da Polícia Militar, acompanhei muito de perto. Muito de perto, já vi situações dessa natureza e tive que ajudar a resolver o vereador João da Luz. De pessoas amarradas, acorrentadas ao pé da cama, ao pé da mesa, principalmente crianças e adolescentes, e sem ter o que fazer, sem ter para onde conduzir, a família desesperada, normalmente as mães desesperadas. Infelizmente, a maioria dos pais, quando acontece um sistema desse, uma situação dessa, abandona a família, abandona a mãe, infelizmente, vocês sabem disso. As mães têm que cuidar. Então, é extremamente gratificante estar presente. Eu agradeço a Deus a oportunidade e parabenizo o vereador João da Luz pela iniciativa, a doutora Adna, que o acompanha aqui na parte do jurídico, o vereador Lisier, que se faz presente em praticamente todos os atos da Câmara e vem aqui apoiar o colega vereador numa situação dessa. Mas eu quero voltar a minha palavra aos senhores e senhoras aqui presentes, que são representantes, que atuam neste campo. Na maioria das vezes, com o pires na mão. Na maioria das vezes, pedindo, fazendo barreiras, sofrendo xingamentos, igual acompanho lá no Esquadrão Resgate, quantas vezes aquelas pessoas vindo de Brasília, indo para Pirinópolis, de Goiânia, de Anápolis, e passam por vocês que estão lá pedindo, tentando vender alguma coisa, algum artesanato, para tentar ajudar no custeio da comunidade terapêutica, e são xingados, achincalhados, por turistas que estão indo para Pirinópolis, a maioria deles, para usarem drogas, e não veem a situação de quem está ali precisando. E quem não vai para usar droga, vai para usar alguma outra coisa, para ingerir bebida alcoólica, para farrear, e não tem a consciência de ajudar o irmão, o ser humano que necessita. E a qualidade das senhoras e senhores aqui presentes. Maioria, pela leitura do vereador João da Luz, já pedi desculpa por não cumprimentá-los para ganharmos tempo, mas líderes religiosos, católicos, renovação carismática, pastores, pastoras, Na maioria das vezes, por abnegação, por fé, pelo intuito principal de ajudar o ser humano. Então eu quero parabenizá-los por estarem aqui. A lei que criou, que modernizou agora o SISNAD, o Sistema Nacional de Políticas Públicas relativamente às drogas, que é apoiado no SUS, Sistema Único de Saúde, e no SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que tem que ser interligado. Não tem jeito de trabalhar saúde sem assistência social e nem o contrário. Então o governo federal foi feliz, o Congresso Nacional feliz em implantarem a legislação. Agora, nós precisamos desse debate, vereador João da Luz, por isso o senhor está de parabéns, para verificar como colocar isso em prática. Eu assumi o mandato de deputado estadual agora em fevereiro deste ano. E lá no Legislativo a gente percebe, conforme ocorre aqui na Câmara Municipal de Anápolis, com certeza, que é um local onde todas as pessoas nos pressionam a produzir leis, produzir leis, produzir leis. Assessoria, principalmente a jurídica, doutora Adna, fica assim, todo dia que a gente chega tem um projeto novo, um requerimento novo. Hoje eu recebi um da minha assessora jurídica. Tratava de uma síndrome de Rett. Eu vi a primeira vez hoje esse nome. Aí falei para ela, do que se trata? Ah, é uma doença rara que acomete as pessoas no mundo, no Brasil e em Goiás. Quantos casos tiveram em Goiás? Até hoje detectado um caso. Falei para ela, doutora, nós temos muito mais coisas a ser tratadas, além, não desprezando essa situação, que é uma doença rara, tem que ser diagnosticada e verificada mesmo, mas nós temos coisas muito mais sérias acontecendo a todo momento, a todo minuto, a todo segundo, que nós precisamos preocupar, ao invés de ficarmos só produzindo leis. Produzir leis é muito fácil, é simples demais. Principalmente se tiver uma assessoria jurídica rápida, atenta, ela faz uma modificação, conforme o vereador Lizier acabou de colocar, o executivo manda uma legislação, a gente propõe uma mudançazinha, uma emenda. Não, é a lei de autoria do deputado estadual Coronel Adailto, fez a modificação, a emenda. Mas isso é o mínimo que o legislador tem que fazer. Nós precisamos preocupar, senhores vereadores, com a atividade, com a prática, colocar o que está no papel na prática. Leis nós já temos de sobra. Nosso Brasil acho que é campeão em leis no mundo. Mas na prática nós estamos perdendo muito. Então nós precisamos colocar em prática. Essa lei, eu acabei de ler aqui com a doutora Adna, é memorável. A Lei 13.840 de 2019. A principal alteração dela, que essa lei traz, da anterior que já existia, é a possibilidade de internação compulsória, da internação involuntária. Para nós, da segurança pública, eu servi 32 anos na Polícia Militar de Goiás. É muito importante. Porque a gente enfrenta, nós enfrentamos, nossos irmãos de farda, bombeiros e policiais militares, enfrentam nas ruas, nas casas, situações iguais a essas. Não aconteceram só na época que o vereador João da Luz colocou, não só na época que eu era tenente. Acontece todos os dias. O traficante vai lá captar os nossos filhos, os nossos netos nas escolas, enquanto eles têm apenas 10 anos de idade. Eles são extremamente vulneráveis. As primeiras doses, as primeiras pedras são sempre de graça, porque a partir da terceira ele não consegue mais ficar sem. Então é de extrema importância essa audiência pública. Eu espero poder contribuir e coloco o meu mandato, o nosso mandato. O mandato do Coronel Adailto não é o meu mandato, é nosso, é do povo de Goiás, é do povo de Anápolis principalmente, que me deu mais da metade dos votos que eu obtive para ser eleito. E é para esse povo que eu devo, eu não posso não, eu devo trabalhar. Devo e quero muito que Deus me oportunize trabalhar muito. E esta é uma causa, vereador João da Luz, nobre, e que poucos políticos abraçam. Na verdade, se for pensar matematicamente, ela dá poucos votos. O senhor ajuda as pessoas que chegam lá sem saber por que estão indo e saem de lá muitas vezes curadas ou melhores, mas não sabe nem as colocou ou ajudou a chegar lá. Então, por isso que eu parabenizo vocês, pela abnegação, pelo trabalho voluntário e firme, com fé em Deus, em resolver as situações dos seres humanos, cuidar de pessoas, e principalmente de pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade. São crianças, são adolescentes, são adultos que não sabem mais o que fazer. Eu tenho um exemplo prático disso. Vai ter alta agora, dia 18, eu quero ir lá acompanhar a alta dele. Um sargento da Polícia Militar, que foi meu motorista aqui em Anápolis, em Jaraguá, quando eu comandei Jaraguá, em 1990, em Goianésia, de 91 a 93, hoje, extremamente vulnerável, a família nos procurou, pediu apoio, nós conseguimos uma internação lá em Nerópolis, numa clínica que eu vou evitar falar o nome. Mas, agora, dia 18 é o dia da alta dele. Eu estive visitando recentemente, quero ir lá acompanhar a alta. E rogar a Deus que permita que ele não volte ao vício. Porque a recaída é muito pior do que quando começa, e vocês sabem muito bem disso. Então nós precisamos muito de vocês. E que vocês contem com a gente também, na Assembleia Legislativa, aqui na Câmara Municipal, com esses vereadores que estão aqui representando os demais, os 23 vereadores. É necessária a participação do poder público, necessária. Sem ela vocês praticamente não sobrevivem, mas é muito importante também que nós aprendamos a divulgar e divulgar melhor o nosso trabalho, a realização do nosso trabalho, as atividades realizadas dentro dessas clínicas, porque na maioria das vezes são colocadas em situação de marginalidade. Não, o pastor está mexendo com aquilo ali é porque ele quer ganhar dinheiro. O padre ou o representante da comunidade católica está querendo ficar rico através daquela instituição. Nós sabemos que na prática a maioria de vocês tem que tirar do próprio bolso, do próprio salário, quando tem salário, quando são aposentados ou atuam numa outra área, para ajudar essas pessoas. Então, parabéns a vocês, que Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês e de cada uma das pessoas que estão aqui acompanhando essa audiência pública, que nós possamos cada vez mais nos unir para cuidar melhor das pessoas do nosso país, do nosso estado e principalmente de Anápolis e da nossa região. Muito obrigado.
Coronel, a fala que o nosso deputado deixou aqui, ela ficou bem clara. Por exemplo, eu não sei qual que é o comportamento e qual que é a intenção que está no coração de cada um. Quando você fala com relação, por exemplo, a um reconhecimento, a questão de voto, e essa não é a intenção, mas Deus sabe a intenção que está no coração de todos. Deus sabe a intenção. Nós podemos manifestar uma intenção para o nosso semelhante, mas a verdadeira intenção está no coração. Eu acho que a gente, sendo alcançado por Deus pela intenção que nós temos nas nossas atitudes, já é de extrema relevância. Doutora Adna, fazer uma exposição rápida da lei, depois nós vamos deixar. Eu queria convidar o Geovânio. O Geovânio está representando a Elisânia. A Elisânia é a nossa secretária social aqui de Anápolis, do município, né? Eu queria convidar você para estar com a gente aqui na mesa, por gentileza. Doutora Adna.
Pronto, aí. Deu sim agora. Boa noite aos presentes. Eu cumprimento a todos, nas pessoas de vocês mesmos, dos representantes das comunidades terapêuticas, também na pessoa do deputado, na pessoa do vereador Luzier, na pessoa do senhor Giovanni. Quero agradecer a presença de vocês. Como bem foi citado aqui, esse não está legal aqui, não. Eu vou... O som está... Posso usar o seu? Só um minuto. Vamos ver se agora... Aí, agora sim. Como bem... Não, prefiro assim, que eu vou mover. É um tema que, como bem foi citado aqui, pelo deputado, ele... Tá baixo? Tá baixo? É um tema que exige muita cooperação da administração pública. E que, de fato, que nós não temos visto é isso. E como nós iremos decorrer aqui ao longo dessa reunião, a lei agora de 2019, lei de drogas, ela trouxe mais autonomia para as comunidades terapêuticas. Mas o que muitas das vezes nós sentimos no gabinete, quando somos procurados, é que vocês mesmos, os próprios representantes das comunidades, não possuem guarita e não possuem condições de buscar reforço junto ao poder público. É uma questão que o vereador João da Luz tem se colocado sempre à disposição, tanto é que eu reitero que ele fala aqui que só Deus conhece o que está no coração da gente, mas é uma questão que realmente não dá voto. Vocês sabem melhor do que isso, que muitas das vezes vocês ajudam as pessoas, os pacientes que estão colocados ali junto com vocês nas comunidades, mas muitas das vezes nem os próprios familiares vêm para agradecer. É uma situação bastante complicada, mas que o vereador, dentre várias outras leis, que como ele mesmo explanou, o Dia da Comunidade Terapêutica, leis aqui que tocam na questão da abordagem social, está em tramitação aqui na Câmara também, um projeto de lei acerca da conscientização aqui no município de Anápolis, acerca de questões relacionadas a pessoas que estão em situação de risco, em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, de modo geral, que nós sabemos também que são pessoas normalmente reincidentes nas casas de recuperação. E, em relação a isso, o que nós precisamos, legislativo, executivo, judiciário, juntamente com vocês, as entidades que recebem esses pacientes, é trabalhar em uníssono. Como uma equipe mesmo, buscando melhores tratativas, melhores parcerias junto aos órgãos públicos, seja através do marco regulatório, que o vereador também promoveu cursos, propiciando a elaboração de projetos, para que vocês possam se organizar, a documentação de vocês possa ser organizada nesse sentido, para que vocês, se organizando, possam buscar melhor... Agora entrou, deixa eu só concluir. Buscar melhores condições junto ao poder público. Porque vocês realmente, a autonomia agora está na mão de vocês. E também dos conselhos municipais de combate às drogas. A atuação de vocês agora nesse interim com a vigência da lei, ela se tornou bastante salutar. Porque antigamente, com a lei de 2006, só se podia internar o usuário através de uma decisão judicial. Hoje, graças a Deus, nós sabemos como é a morosidade da justiça, nós não precisamos mais apenas dessa medida judicial. Nós temos agora o servidor, órgãos ligados à fiscalização do SISNAD, que configurando a situação de risco ali daquele usuário, tudo, juntamente com... Oi? Juntamente com o laudo médico, né, determinando o motivo, que outras medidas terapêuticas foram usadas, e que a medida de internação realmente, nós sabemos que ela é usada em último caso, que ela possa ser aplicada, mas aí vem algumas questões que devem ser trabalhadas pelo poder público e que vocês, a dificuldade que nós vemos, que nós recebemos de vocês muitas das vezes, é como recorrer ao poder público. Como que essa conscientização é elevada à população? Como, que voz ativa que vocês têm para poder mobilizar? Porque, como nós estamos vendo aqui, é uma situação que precisaria, por ser de situação, precisaria ser discutida de forma exaustiva aqui, que mais pessoas estivessem presentes, que autoridades estivessem presentes, com finalidade mesmo de se buscar afunilar essa questão, de se buscar meios, soluções, de forma a trabalhar os projetos que vocês têm. Só que questões vêm surgindo com essa morosidade também da administração pública. Tanto com a falta de... Agora o município de Anápolis está melhor, tratando melhor. Até então, no ano passado, a questão do marco regulatório ainda estava muito recente. Nós Tivemos várias reincidências lá no gabinete, de procura de associações, procurando arrumar, regularizar a documentação. Essa fase eu creio que já está passando, porque está sendo divulgado, melhor divulgado. Só que, e as pessoas que buscam os trabalhos de vocês, e muitas das vezes, como bem foi citado aqui pelo vereador Luzia também, a prefeitura não possui um local terapêutico. Elas precisam de vocês. E vão mandando, e vão mandando, e vão mandando. E vocês vão recebendo. E aí? Muitas das vezes, como o deputado citou mesmo, vocês estão com pires na mão. E lei vem, lei vai. E as necessidades, muitas das vezes que vocês necessitam, vocês precisam mesmo em loco, elas não chegam. E é necessário com isso que através de leis, boas leis, venham recompensá-los por todo esse trabalho, entendeu? E que vocês possam, em conjunto conosco, com o Legislativo, virem mesmo quando tratar, no dia 21 aí do vereador José, virem quando tratar de assuntos concernentes à assistência social, estarem realmente presentes, ver o que está sendo tratado no nosso município, para que assim a gente venha ter, não a produção de leis, que realmente nós vemos a todo momento, mas que possamos ter também a aplicabilidade da lei. O que nós temos assim, batido com afinco no gabinete, em relação aos projetos de lei, é que nós tenhamos, né, vereador, início, meio e fim. Que os projetos de lei que nós venhamos protocolar, eles venham ser acompanhados e que outras tratativas venham ser tomadas em relação ao problema até solucionar ou fazer o que estiver ao alcance da nossa parte enquanto legislativo. Porque não basta apenas criar a lei. A lei também ela precisa ser aplicada. E já tem tantas leis que só precisam ser aplicadas, só precisam de aplicação direta, em loco. E o papel do nosso gabinete, o papel do vereador, é justamente estar caminhando junto com vocês nesse sentido. A gente está procurando, junto com a prefeitura, estar aplicando as leis, está aplicando a regulamentação dentro do nosso município de modo a ajudar e acompanhar aí vocês nas suas comunidades terapêuticas.
Obrigado, doutora Adna. Nós fizemos, na verdade, por exemplo, o caráter preventivo das drogas, ele é primordial. Nós fizemos recentemente uma indicação ao prefeito Roberto Naves que ele insira na grade curricular uma matéria que versa sobre o caráter preventivo das drogas para as crianças e adolescentes. Inclusive, eu sugiro para o nosso deputado aqui ele fazer essa indicação para o governador Caiado, que essa é uma política sobre drogas, é uma política pública sobre drogas. E é o caráter preventivo. As crianças e os adolescentes, no ensino fundamental, ali a partir dos 9, dos 8, 9 anos, se você receber um conselho, um bom conselho, aquela criança que está atenta para o bom conselho, ela vai seguir o bom conselho. E os caras estão ali, os caras que estão aliciando, eles estão ali, prontos para poder oferecer. Mas se um professor vai lá e fala os perigos que eles estão correndo ao usar uma droga. Os perigos que eles estão correndo a apresentar as drogas que existem. Igual o trabalho que é feito pelo PROERJ. PROERJ faz um trabalho excelente, mas é um trabalho formiguinha. Imagina nas escolas estaduais de ensino médio e nas escolas fundamentais nós temos uma matéria que versa esse assunto. Vocês já imaginaram o avanço que nós vamos ter no caráter preventivo sobre as drogas? Eu queria passar a palavra para o nosso amigo Giovanni, do Compod, para estar falando rapidamente sobre o ponto de vista dele. Fique à vontade, Giovanni.
Opa, é o costume. Boa noite. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do anfitrião, ao nobre vereador João da Luz, a quem eu deixo aqui a minha admiração pela iniciativa e a minha consideração. Mas estendo um pouquinho essa comemoração, essa segmento, meu ilustre amigo vereador, a quem eu tenho muito carinho, cumprimentar a comunidade terapêutica e aos cidadãos e cidadãs que aqui comparecem, usando as palavras do deputado, eu também, deputado, me sinto decepcionado pela segunda vez estando aqui, porque eu sim, eu me pegaram, eu estou vindo de uma audiência, sou advogado criminalista, fui da Polícia Federal, fui da Polícia Civil, tenho uma ONG, mas isso não é importante. Então, me pegaram às pressas, e eu não sou de fugir da raia, né, para representar, não sei se era o presidente do COMPOD, o ilustre representante que é vereador aqui, o Anderson, né, ou era a secretária, não importa, eu prefiro representar a mim. Eu quero falar para os senhores como um cidadão. É o meu sentimento. Mas estendendo aqui, agradecendo as palavras do deputado, eu fico muito decepcionado, e os senhores que não me conhecem não sabem o tamanho desse nordestino que ama esse país. Sou maranhense, mas sou goiano há 40 anos aqui também. Então eu vim representar a OAB naquela comenda da ala 2 da base. Eu estava aí e fiz o uso da palavra. E, coincidentemente, o ilustre vereador, a quem merece minhas palmas, estava aqui representando a ala 2 da base, senhores, que nada mais, nada menos, são todas as autoridades que existem ali, todos os coronéis, homens e mulheres. Muito importante, aqui eu rendi a eles e foram me pegar na minha mão depois e falar assim: aos senhores, eu quero render a minha admiração, porque os senhores e senhoras são meus heróis. Disse naquela hora, porque o único vereador que tinha naquela oportunidade aqui na casa era justamente o vereador João Luiz, que não era o propositor da comenda. Porque os demais vereadores estavam recepcionando ao governador Marconi, e ao candidato a vice-presidente Alckmin e comitiva. Então eu tenho coragem para falar isso aqui, tenho liberdade, autoridade e propriedade para falar isso aqui, porque eu sou independente. Então nessa oportunidade aqui, usando minhas humildes palavras, que como eu disse, me pegaram às pressas, e eu não estou à altura de representar o presidente e nem a secretária. Mas me sinto muito honrado em dizer aos senhores, na condição de brasileiro. Então, eu tenho uma ONG chamada Obra, eu já fui diretor, sou ainda, dos Policiais Civis de Goiás, que me honra muito. Então, a gente faz um trabalho social muito bacana e humilde, mas de coração e verdadeiro. Então, eu quero, aproveitando ainda as palavras do deputado, eu aprendi a amar as pessoas sem distinção de religião, viu, senhores? Amar não tem nada a ver com a religião que pode ter, mas é questão de sentimento. Então nós precisamos amar a todos, sobretudo, de quem a gente está falando nessa noite. Só as famílias dilaceradas, porque não basta tratar aquele indivíduo que é usuário ou dependente de drogas, se não trata a família. Trata a família e trata o usuário e o dependente. Porque não pode tratar um ou tratar o outro porque vai estar dilacerado. Tem que tratar os dois. E isso o poder público nunca teve a preocupação. E eu não vou falar aqui de lei não, mesmo como advogado criminalista, não, eu não quero saber disso. Porque o que nós não vemos, na verdade, é acontecer o que todos os senhores comunidade gostariam que acontecesse, sobretudo dando suporte aos senhores para que essa atividade fosse muito maior e muito mais progressista, né? Que é curar e tratar esses indivíduos. Eu sei que vocês passam. Recurso não tem, pedir, como o PIS, como o deputado fala, é uma grande verdade. Então, assim, e eu como conselheiro aqui, que representa o COMPOD, COMPOD nada mais é do que o coordenador das políticas sobre drogas da cidade, do município, que coordena o trabalho das comunidades terapêuticas, que merecem meus aplausos, e a atividade das clínicas terapêuticas de recuperação de droga que anda assim, que não se une, que a gente lamenta e tem que admitir e registrar isso aqui, mas o que é certo não tem que ter vergonha ou medo de falar. Essa é uma grande verdade, que é o que eu uso muito lá nas reuniões. Essas instituições não se unem, não se abraçam. Então, senhores, eu já andei muitos e muitas, que não sabem aqui, 4 horas da madrugada, 2 horas da madrugada, atrás desses indivíduos que saem dos buracos, ali, Praça Dom Manuel, por ali e tal. Eu já fiz muito isso aí. Aí eu falei, por que você faz isso? É político, né? Porque a gente ama, né, querido? A gente ama as pessoas de verdade. Então, essa minha fala aqui é para corroborar com a fala dos que me antecederam, sobretudo o novo vereador Lizé, o deputado, porque o que nós registramos aqui é o que o deputado falou. Quem mexe com droga não é de voto, meus amigos. E os senhores também, viu? A comunidade terapêutica também não rende voto. Se rendesse voto, isso aqui estava lotado, viu? Estava lotado de vereador, estava lotado de comunidade também, não terapêutica, mas da sociedade. Seja ela parte da doença, e que importa? Se eu tenho interesse, eu não preciso participar da doença. Ou está inserido naquilo. Eu quero é amor ao Brasil, amor à comunidade, amor a Nápoles, amor a Goiás. Então, alguém falou aqui, falou muito bem, e é uma das minhas defesas. Senhores, vocês conhecem alguma clínica do poder público? Alguma comunidade, alguma atividade do poder público, seja municipal, estadual, federal? Não conhecemos, porque não há dinheiro para isso, não há interesse. E eu sou um dos caras que tive coragem de combater o Ministério Público aqui, ó. Eu já fui muitas vezes lá defender os senhores aí, ó, se você não sabe. Muitas vezes. Você pensa que o promotor está interessado na atividade de recuperação de usuário independente de drogas? Já falei para eles, para o promotor, que representa, viu? Porque não se consegue fazer uma internação compulsória se não passar pelo crivo do Ministério Público, é que representa. O juiz só vai assinar se o Ministério Público concordar que tem que ter o laudo do médico. Entendeu? E ninguém está interessado. Eu vi um relato aí, que eu conheço, aliás, você vê a dificuldade que é internar a pessoa involuntária, voluntária. Hoje, para internar um indivíduo lá no Hospital Espírita, de graça, digamos, só se a ambulância levar. Do contrário, tem que pagar a consulta, que eu não sou contra. Porque o hospital precisa prevalecer, que vive aí, caindo nos pedaços. Eu sou um dos ajudadores do hospital, que sou amigo da diretora lá, e posso falar isso aqui publicamente. Meus amigos, isso é uma vergonha, viu? Eu posso falar isso aqui, é uma vergonha. Não ter o medo de dizer isso, sou independente. Financeiramente e de moral. É uma vergonha porque tem dinheiro para tudo. Para tudo tem dinheiro e com sobra. Não tem dinheiro para a comunidade terapêutica. Porque as clínicas, com todo o meu respeito, elas não vão internar ninguém de graça. Hora ou outra, eventualmente, claro, a gente sabe disso, ela atende a um pedido do Dr. Calimundi, que é a pessoa que eu me rendo, um ilustre cidadão e magistrado, mas é raro, as clínicas cobram, os senhores não cobram. Não estou tirando nada deles. Os senhores trabalham por amor. Então não interessa se as clínicas ou se a comunidade terapêutica. Primeiro tem que andar junto. Nós temos que fazer esse casamento. E depois, senhores, tem que ter dinheiro para que os senhores possam levar esse trabalho avante e que se sustente disso também, porque ninguém trabalha de graça. Por que que tem que trabalhar só na ordem do sacerdócio, digamos assim? Então eu defendo que as clínicas têm que ter dinheiro com sobra, verba, para levar avante seu trabalho, que é um trabalho, antes de tudo, de amor. Eu tenho certeza disso. E que as clínicas também, enfim. A minha fala encerrando aqui, eu quero dizer o seguinte, é que ninguém está interessado em recuperar o usuário de droga, e nem, sobretudo, dependentes, que são aqueles mais lascados, entendeu? Também não, ninguém está preocupado. E dentro desse ninguém aí, é óbvio que tem regras e exceções. Para tudo tem regras e exceções, para não me interpretar mal. Eu desafio existir amor naqueles sem citar nome, para não ofender, o poder público está interessado nada em recuperar ninguém. Essas pessoas miseráveis, sendo mortas por traficante. Você entendeu? As casas tudo dilacerado, o cara já vendeu tudo, já quebrou tudo, já acabou com tudo, as famílias, entendeu? E é os senhores que acolhem. É os senhores que acolhem. Então, assim, eu quero resumir dizendo, é uma vergonha e é uma covardia do poder público que lei não sei o quê, lei não sei o quê, e vem atividade, agora o Bolsonaro assinou a lei, dizendo que viria verba. Eu sou, fui autor da reforma da lei, fui o redator do nosso conselho. Cadê a verba? Que lei é essa que não acontece? Estou falando vulgar, grosseiro para vocês entenderem. Falar de palavra difícil. Cadê a lei? Cadê a lei que não chega, que não entra em atividade, digamos assim? De forma que eu quero deixar aqui, ó. O meu aplauso ao novo vereador por essa iniciativa bacana demais, que aqui devia estar lotado de vereador, aqui devia estar lotado de público, que eu não preciso estar preocupado só com o meu problema. Se eu tenho um filho que mexe com droga, eu tenho que estar preocupado com o seu filho também que mexe com droga, porque o Brasil é de todo, e nós não vamos resolver o problema do Brasil, nós não vamos libertar esse país com essa fake news, com ódio. Que a gente só vê ódio nas redes aí, uma questão séria. E que quanto melhor separar, melhor. Quanto pior será, não, pelo amor de Deus, não. Quanto melhor será. E a gente vê isso aí, só ódio. E resumindo naquilo que interessa. Indivíduos. É dinheiro, né, queridos? Se não, é o dinheiro que é a mola do mundo. Então tem que ter atividade política nisso, né? Que são as leis, mas leis não como a doutora falou ali, realmente que ela tem razão. É leis que atuam. De forma que eu quero deixar aqui minhas considerações a essa cidadão e cidadãs que estão aqui, a essa nobre comunidade terapêutica, a iniciativa desse nobre e corajoso vereador, ao meu amigo vereador Lezé, ao deputado, a minha homenagem, e me desculpa, mas ao meu respeito a todo, e parabéns, e que a gente possa definitivamente amar esse país, né, amar a nossa comunidade e fazer as coisas acontecer. Muito obrigado.
Eu acredito que é o seguinte, por exemplo, nós estamos hoje em uma audiência pública, ela vai ser documentada, e pelo menos 70% da população de Anápolis acompanha o poder legislativo. E o que acontece aqui, mesmo que seja poucas pessoas, mas a cidade inteira saberá, nós vamos repercutir o que é que vocês estão tendo de benefício do poder público, o que é que o poder público está fazendo por vocês, o que é que vocês estão fazendo para a sociedade. Quem sobe naquela tribuna ali, quando usa num grande expediente, fala no mínimo para 100 mil pessoas ao mesmo tempo, né, Lesia? Então tem que ter muita responsabilidade para usar aquela tribuna. E nós vamos repercutir, sim, tudo que for tratado aqui, tudo que for encaminhamento aqui, viu? Cadê essa lei? Vai entrar em vigência quando? Cadê o chamamento público para a comunidade terapêutica de Anápolis, do município, do nosso prefeito? Cadê? Nós vamos cobrar isso aí, entendeu? O que é que vocês estão sendo beneficiados? Qual que é a ajuda que vocês estão tendo do poder público municipal, estadual e federal? É hora de falar. Agora vocês têm representantes, nós temos representantes do poder público municipal e estadual aqui. E o governador e o presidente vai saber também. Você entendeu? Que essa lei dele tem muitas coisas aí que vocês já enxergaram que não é benefício. Nós queremos registrar aqui e encaminhar para ele. Olha, o senhor vetou uma coisa importante aqui nessa lei, que é justamente, por exemplo, as doações da sociedade civil para vocês e as pessoas terem a isenção no imposto de renda. O presidente Bolsonaro vetou isso na lei. Isso aí ajuda vocês? Nós vamos encaminhar para ele isso. Ou ele está querendo ajudar ou quer prejudicar? Eu sei que na lei ele está assumindo a responsabilidade do Estado. Mas quando vai chegar esse dinheiro? E como que vai chegar esse dinheiro para poder cuidar das pessoas que precisam de ser internado? Quando que vai acontecer isso? Agora nós vamos franquear a palavra
só,
a vocês.
Só deixa eu complementar, só antes de franquear. A senhora até me questionou aqui, a doutora Adina não teve oportunidade de expressar, mas a lei, ela entrou em vigor na data da sua publicação. Agora, quando ela vai chegar ao usuário final, aquele necessitado final, não vou dizer nem usuário, aonde eu volto a frisar que nós precisamos começar a trabalhar aqui no dia 21, nas próximas semanas, sobre esse assunto. Porque provavelmente o governo federal vai destinar, eu não li a lei, só sei a essência dela, não sei o que, que ela preconiza. Agora, tem que ter a contrapartida federal, tem que ter algum recurso federal. Então, aonde vocês entram nisso? Tem que ter uma estruturação, porque a princípio é um hospital geral, tem que ter pessoas qualificadas, tem que ter terapeutas, tem que ter médicos. Então, é uma situação difícil para vocês. Mas é uma situação que nós precisamos começar a avaliar, precisamos conversar, a discutir isso aqui, e é nessa casa que a discussão começa. Então, acreditem nessa casa, apesar da pouca presença aqui hoje, mas a gente costuma falar, onde tiver um vereador, tem a Câmara representada. Então, estamos aqui eu e o João, que é o autor da proposta, e nós vamos levar em frente esse assunto. A outra questão vai estar em minhas mãos, vai estar em mãos da Câmara, mas eu vou me direcionar muito nisso aí, até porque eu tenho interesse. Não sei se eu frisei bem aqui no começo, mas eu trabalho, tenho uma amizade muito grande com o Júlio, e outras comunidades aí, mas também trabalho com outras organizações que têm profundo interesse nessa questão. O Asilo, lá no Posto Presidente, faz parte, nós temos um acolhimento de idosos e crianças numa comunidade aqui também, e temos o Materno Infantil. Então, todas são organizações não governamentais, não no mesmo escopo de vocês, mas que é do nosso maior interesse. Então, nós estamos aí à disposição de vocês. Desculpa, presidente.
Perfeito.
Com a palavra.
Perfeito, Lizier. Obrigado, Lizier. Nós vamos estabelecer a participação para o público que quiser fazer a discussão, para vocês que querem apresentar alguma ideia. De repente nós podemos sair com um projeto de lei aqui, ó, quem sabe, né? Então, nós vamos estar franqueando a palavra 3 minutos para a gente ganhar tempo, porque senão nós vamos sair daqui muito tarde, né? Então, quem quiser fazer a inscrição, pode manifestar, levantar a mão e a gente vai fazendo lá. Fique à vontade, então.
Boa noite a todos. Então, representa a Diocese de Anápolis, Comunidade Terapêutica Chácara Jesus Cura. Eu sou gestor administrativo há 2 anos, assumi em janeiro de 2018, estou completando os 2 anos. E assim, já vou direto ao ponto, porque a audiência pública aqui é para leis que beneficiam as comunidades terapêuticas. E eu estou com alguns... À medida que os senhores foram falando, nobres deputados, vereadores, nossos representantes aqui do Legislativo, veio algumas situações aqui que acho que talvez pode estar nos ajudando nesse projeto de lei. Primeiro, já que tem o dia das comunidades terapêuticas agora em Anápolis, na nossa cidade, acho que seria interessante a gente fazer algo assim para ajudar as comunidades terapêuticas nesse dia. Fazer tipo um feirão, principalmente com assessoria jurídica. Porque é onde muitas comunidades terapêuticas não têm e precisa desse apoio jurídico para, junto com esse marco regulatório, e tudo mudar seus estatutos, né? O que é preciso para dar uma orientação para essas comunidades terapêuticas. Tem umas que tá até na irregularidade, a gente sabe. E a gente participa da Associação Goiana das Comunidades Terapêuticas, do COMPOD, mas a gente vê que tem outras comunidades que nem estão vindo. Então precisa desse apoio, né? Uma ideia é fazer um feirão, a gente pensar nisso já, né? Eu não sei se a Câmara tem esse interesse, os vereadores. Outra coisa, a gente passa por uma situação constrangedora, absurda, em relação a quê? Quando a gente, o dependente químico chega na comunidade terapêutica, ele passa pela triagem. E aí o profissional da saúde faz essa triagem, vendo que ele tem a possibilidade do tratamento, encaminha ele. Algumas pessoas que vêm de fora da nossa cidade são mínimas. Eu acho que nem 10% dessas pessoas moram em outras cidades. Às vezes, precisa de desintoxicar, passar pelo processo de desintoxicação. E o profissional da saúde encaminha para o sanatório. Quando chega lá, o cartão do SUS dele é de outra cidade e ele não pode passar e fazer o processo aqui. E a gente perde esse dependente químico, eu acho isso um absurdo. A minha proposta é, eu acho que de 12 comunidades terapêuticas que tem em Anápolis, se der 3 casos desses, jogando alto, umas 30 pessoas, de dar carta branca para essas pessoas não perderem suas vidas. Isso aí é você estar pegando o ser humano e jogando ele na lata de lixo, porque o SUS, porque é repasse financeiro, é isso e aquilo, e aí esses cidadãos aí que precisam do tratamento por causa disso, meus irmãos. Isso é um absurdo. Eu acho que um projeto de lei municipal para dar carta branca para esses dependentes serem tratados para desintoxicar, independente da cidade que eles estejam e que moram. Eu acho que isso aí é fundamental. Talvez saia daí no coração de vocês, legisladores, uma lei obrigando o sanatório, seja lá o Credec de Aparecida, seja onde for, acolher esses cidadãos e fazer desintoxicação deles para depois de 30 dias, que no Credec é 45, aqui eu acho que é 30 ou 40 dias, no Credec é 90 dias de desintoxicação. E aí eles poderem entrarem e fazer o tratamento conosco, que é gratuito. A gente quer ajudar, mas parece que o SUS não quer, né? Agora, com essa política nova aí, eu quero falar dos convênios. Eu estou aqui para lutar, eu sei que todos vão falar da mesma coisa aqui também, para lutar pelo convênio municipal. Nós não temos ajuda no município de Anápolis. Nós perdemos a ajuda do estado de Goiás. Está sem política sobre drogas em Goiás. É uma vergonha o que o governador está fazendo. Acabou com o GED, tiraram os cargos lá, colocou a doutora Candice lá e não tem política para ajudar no estado de Goiás, para ajudar nós. Eu quero reivindicar isso aqui. Graças a Deus nós temos o apoio do presidente da República e temos convênio com o Senapred, com o Ministério da Cidadania. É o que salva a comunidade terapêutica hoje, é o presidente e o Ministério da Cidadania. E deixa registrado aí minha indignação com o governador do estado de Goiás, o senhor Ronaldo Caiado, e sua secretária de saúde e tudo mais. E também o prefeito municipal de Anápolis. Eu não sei se é a assessoria jurídica que está precisando em Anápolis, eu não sei o que é. Eu sei que lá está travado esse convênio aqui em Anápolis. O prefeito até tem boa vontade. É blá, 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 que quer ajudar essa comunidade, mas não sai do papel. Isso desde quando eu entrei. Não tem nada para ajudar nós. Graças a Deus, a Renovação Carismática Católica tem muitos apoiadores, tem muitos irmãos católicos que ajudam essa obra. É 10, 5 reais aqui e a gente mantém toda essa comunidade, é 18 funcionários envolvidos nesse projeto. A gente gera renda, gera emprego, ajuda os irmãos a sair das drogas, mas o poder público em Anápolis é uma vergonha no estado de Goiás também. É isso que eu tenho que dizer.
E é isso que nós precisamos de ouvir.
Mas deixa eu só responder ao Reginaldo. Reginaldo, você tem plena razão. Eu estava falando aqui, mas não tinha me alertado, João. Nós temos esse problema mesmo. Desde que houve o marco regulatório, ainda lá no começo, acho que foi em 2016, comandante? 2016, né? Começou a prevalecer em 2017, pelo menos aqui no município. Eu acho que foi em 2017, bom, mas tudo bem, 2017. Mas não tem problema. Acontece que o organismo municipal, a prefeitura municipal, tem usado sempre não está usando verbas próprias, está usando recursos federais. E a organização, o marco regulatório prevê isso. Nós estamos fazendo chamamento para idosos e outras assistências, mas realmente nós ainda não vimos nada das comunidades terapêuticas. O senhor tem plena razão. Olha, a importância desse negócio. A gente está falando, ela estava fazendo, virando para mim, fazendo assim, e realmente, agora o senhor falando aqui, eu realmente percebi que realmente nós não tivemos nada desde 2017, antes talvez vocês recebessem de forma, digamos assim, irregular, ou seja, de qualquer forma, o município achava que deveria. Não, tinha vários. Eu mesmo lá no asilo, o asilo São Vicente Paulo, a gente tinha uma verba lá. Aí foi cortada, depois nós entramos no processo, legalização, documentação muito complexa para conseguir. Conseguimos, temos uma ajuda mínima, mas é do governo federal através do município, vem através do município. Então, é bem observado isso aí, temos que fomentar isso aí, temos que buscar... Tá muito?
Vereador, infelizmente também, a lei do marco regulatório, ela veio com o condão de ajudar mesmo, só que ela está se tornando extremamente burocrática. Quando chega em questões do marco regulatório, ela pega e trava a entidade, a comunidade terapêutica a receber os adventos, tanto do Estado quanto do município, está sendo muito travada em relação à aplicabilidade também da lei do marco regulatório.
Isso é verdade. Nós acompanhamos algumas instituições, a nossa conseguiu lá, mas a duras penas. Foi muito complicado para organizar a documentação. Realmente está muito burocrático. É isso aí. Veio para tentar, digamos assim, dar mais legalidade, dar mais transparência ao negócio, mas está complicando demais. E outra coisa, não chegou até vocês nem o chamamento, que é feito chamamento. Temos três instituições, vamos chamar três, chama meia dúzia para ver quais passam. Hoje nós devemos ter aqui umas quatro, seis instituições, no máximo, que estão recebendo esse benefício a partir do marco regulatório. Então, está muito complexo. Vocês têm plena razão.
Que?
Não, é o que nós acabamos de dizer. Não nos consta, nós tivemos aqui, basicamente, ajuda a alguns outros tipos de dependente, mas dependente físico e idosos. Acolhimento de idosos.
É outro tipo de
não tivemos nenhuma comunidade terapêutica, não tivemos chamamento para a unidade terapêutica, para a comunidade terapêutica. Não vi, pelo menos que eu saiba, não tivemos aí nenhum chamamento para a comunidade terapêutica. Realmente, estamos em falha, eu não sei se é a questão jurídica, a questão de buscar recursos, de saber onde é que estão os recursos, para que possamos trazer, porque vai ter que passar pela prefeitura municipal, sem dúvida nenhuma.
Próximo inscrito, pode ficar à vontade.
Boa noite a todos. Eu sou o pastor Iatan, lá do Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz completou 28 anos agora em agosto, e eu estou lá há 27 anos, porque eu sou um ex-dependente químico. E fui para lá para ficar uma semana, para dar um tempo, estou com 27 anos lá, ajudando as pessoas, os necessitados. E desses 27 anos para cá, a gente só vê a decadência moral, social, e a epidemia da droga, né? Ela tem devastado, tem destruído, tem acabado, tem consumido a sociedade e as famílias de bem. E o Príncipe da Paz, desses 28 anos, ele tem andado sozinho praticamente. A gente agradece o ex-prefeito Vônio Machim, o único que ajudou o Príncipe da Paz, fez a doação da área pública. E a gente andava de tanque cheio os 4 anos que ele ficou na época, dos carros. Ele foi, para nós, um pai. Os demais, entendeu? Não foi questão de bater em porta, de buscar nas secretarias, buscar documentação. Nós temos a documentação toda redonda, toda certinha. E uma dificuldade, né? O poder público, o Estado... Ele anda lá atrás, onde ele deveria estar na frente, né? Nos comandando, nos direcionando. Nós somos um tripé: Estado, sociedade civil organizada e o terceiro setor. Tira o terceiro setor, a sociedade despenca e o Estado fale. Fale, infelizmente. Está aqui os guerreiros, aqui, ó. Poucas comunidades terapêuticas. Onde deveria estar cheio de comunidade terapêutica de representantes. Se fosse para falar que aqui tinha dinheiro, tinha verbas que estava lotado de comunidade terapêutica. Mas vamos continuar, não vamos parar não, vamos continuar essa jornada, essa batalha. E eu estou pedindo aqui uma ajuda do novo vereador João da Luz e o Lisier. Nós temos que, as comunidades terapêuticas têm que conseguir um documento junto à Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, o documento chamado SEBAS, para as comunidades terapêuticas receber os benefícios fiscais, as isenções fiscais. E para receber esse documento, nós temos que ter um contrato com o gestor municipal. E eu já protocolei o ofício, pedindo o contrato, que o Príncipe da Paz vai prestar serviço 100% gratuito ao município, que já prestamos, na realidade, né, já fazemos o trabalho do município, do estado, do governo.
Anota, doutor Alisson, para mim.
E está lá protocolado, está lá no jurídico para ser analisado. Mas com a intervenção de vocês, conversando com o secretário da Saúde, porque vai depender da boa vontade do secretário dar esse contrato junto às comunidades terapêuticas, para a gente conseguir esse documento SEBAS, que é de suma importância.
Perfeito.
De suma importância. E a Senapred, entendeu? Fez licitação esse ano, né? Juntamente com o Ministério da Cidadania, entendeu? Tem recurso, eles compram vagas. Mas as comunidades têm que ter documento. E uma outra sugestão, já que você está empenhado, já que você pegou essa luta e essa briga, que ninguém quer essa briga. Quando fala em drogado, é uma palavra, né, assim, tanto pesada, ninguém quer. Você vai mexer com idoso, é bonitinho, com criança, todo mundo quer, né? Dá dinheiro. Todo mundo ajuda, tem recurso financeiro, entendeu? Tanto federal, tanto estadual, tanto municipal tem. Mas quando chega no dependente químico, não tem dinheiro para ajudar. Entendeu? Só muda as características, o objetivo é o mesmo. Pessoas, vidas, que estão necessitadas, que estão precisando. Entendeu? Agora que o Estado está começando a despertar, está querendo despertar. Há 28, há 27 anos eu estou vendo caminhar. Agora que ele está querendo despertar, porque o despertador tocou alto. Ele está querendo acordar para esta causa, né? Que chama-se droga.
A calamidade bate a porta.
Né? A calamidade está tal caos. E não vamos acabar com a droga. Não vamos acabar com a droga. Mas aquele que bater na nossa porta, nós poder ajudar, entendeu? É mais uma vida, mais uma pessoa que foi extraída, foi arrancada ali, ó, das garras do inimigo, das garras das drogas. Que é uma escravidão, que é um mundo praticamente sem volta. E só não é sem volta porque quando a pessoa coloca a vontade própria e Deus na vida dele, aí ele consegue sair do outro lado. E sem dinheiro você não consegue fazer um trabalho de qualidade e excelência. Entendeu? Orar, ação. Tem hora que você precisa de dinheiro. Tem hora que você tem que ter um recurso financeiro ali, ó. Tem que ter o dinheiro na conta ali, ó. E é um dever, é uma obrigação do executivo.
Infelizmente.
É uma obrigação.
Infelizmente eu consigo enxergar, por exemplo, que parece que tem políticos, certo? Que eles fazem de propósito, criando um problema para depois vender uma facilidade. Por exemplo, qual que vai ser o orçamento para o combate às drogas se nós não tivermos problema com as drogas? É incrível uma coisa, é incrível a gente chegar a esse raciocínio, entendeu? A segurança. Qual que vai ser o orçamento que nós vamos ter, orçamento de custo, de gastos com a segurança, se nós não tivermos problema com bandidos? Infelizmente, eu acho que tem políticos que pensam dessa forma, entendeu? Infelizmente.
Isso é realidade, né?
Só um questionamento. Sebas, qual a dificuldade ou qual... O que que o município pode ajudar? Porque o SEBAS é federal.
É federal. É um certificado que a gente, que as comunidades terapêuticas... Porque é o seguinte, o governo, a saúde, a assistência social, ninguém quer as comunidades terapêuticas. Eles jogam para um lado, para o outro, vai jogando. Ninguém quer.
Pois é, mas o SEBAS...
Mas por enquanto nós estamos lá na saúde, lá no desenvolvimento social.
Qual...
O SEBAS, ele é um documento que a gente...
Eu conheço o Sebas, a gente tem o Sebas lá na creche.
A dificuldade é o seguinte, porque nós estamos tipificados agora como saúde. E o Sebas, esse registro que te recorreu, essa declaração que ele está pedindo, a gente
não vale mais.
A declaração a gente encaminhou para o Sebas. Está em análise a documentação, o secretário de saúde fez essa declaração, não fez o convênio, precisa do convênio, né?
Com um contrato.
Só que o secretário de saúde, nós não temos essa política pública. Na verdade, nós não temos o reconhecimento da saúde ainda. As comunidades terapêuticas não têm esse reconhecimento a nível nacional, estadual e municipal. Então, estamos tipificados como saúde. Essa é a dificuldade. Precisa de pessoas que entendam do assunto, pessoas da área jurídica mesmo, que entrem e comprem essa briga conosco, seja a nível municipal, estadual e federal, né? Só que hoje, graças a Deus, a gente tem... a questão é só...
A questão é política. Né?
Entendi.
Por exemplo, chega a gente lá, não somos nada, né? E na realidade somos tudo, somos todos, né? Não somos nada, entre aspas, para eles, mas nós somos a força, né? Fazemos o trabalho. Então precisa o apoio político, chegar no secretário, as comunidades terapêuticas precisam de um contrato, entendeu? Um contrato com o gestor, com o município, entendeu? É uma parceria. Eu falando que a instituição vai prestar serviço gratuitamente ao município, só isso, é um contrato.
O interessante é que nós temos esse contrato com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós temos esse contrato, mas quando você parte para o SUS, aí o secretário de saúde não nos reconhece.
Esse contrato é independente, por exemplo, do chamamento que vai ter uma ajuda financeira, independente.
Independente.
Entendi.
É independente, nós vamos
é independente. Nós vamos brigar por esse contato para vocês.
Entendeu? Se vocês puderem ligar lá no SEBAS em Brasília.
Não, mas talvez é lei. Talvez Saúde. Talvez você tenha que obedecer à lei, né? Então não. Aí tem previsão na lei, né? Legal.
O SEBAS exige
esse contrato.
Esse contrato com o SUS, secretário de saúde, né? Está baseado em que lei? Porque aqui não chegou. Como que o federal pede um documento que aqui chega no secretário de saúde e trava tudo? O problema é esse.
Só precisa da boa vontade do secretário.
É porque a gente conseguiu, talvez seja com a Secretaria de Educação, né? O contrato é realmente.
Não, mas tem que ser da saúde.
Sei. De vocês já é com a saúde. Deveria ser com a assistência social. Mas não, né? Deveria ser.
Mudou. Nós vamos conceder a palavra para a Elisângela. Se por acaso não tiver mais inscrito, a gente pode voltar à discussão e entendeu? Elisângela, fica à vontade.
Boa noite. Quero cumprimentar a mesa aqui presente, as demais CTs representando, as outras que não puderam ou não tiveram interesse de comparecer a essa audiência. Dizer também da minha admiração que tem pelo trabalho de vocês, até mesmo pela escassez de recursos que vocês têm. Fazem um excelente trabalho. Eu ouvi e observei as falas de vários aqui, principalmente das CTs, com a necessidade de verbas para estar dando seguimento ao trabalho. Mas eu gostaria de propor uma outra coisa. Ouvi aqui também dizendo que leis têm muitas e que elas não estão sendo cumpridas. E principalmente gostaria que o nosso caríssimo deputado Hamilton observasse com atenção o pedido que eu gostaria de fazer. Nós temos a preocupação de acolher, tratar essas pessoas e depois devolver, ter a reinserção social. Só que nós não temos projetos, não temos nada, visto que quando eles saem das clínicas, o que acontece? Devido não ter oportunidade de emprego, ele acaba tendo uma recaída e tendo que voltar novamente às CTs. A minha proposta é, visto que existe uma lei de cotas para deficientes a trabalhar, para cada 100 contratados, 2%... já estão estipulados que deve ser contratado em deficientes físicos. Eu gostaria de sugerir a vocês que elaborasse uma lei voltada também para a reinserção social. Como isso poderia acontecer? Nesse número de cotas, as pessoas que estão em fase de tratamento poderiam ser ressarcidas no trabalho, no mercado de trabalho, por esse número de cotas, também para os acolhidos. Isso seria de suma importância. Creio eu, e creio também que os demais que estão aqui CTs, concordaria que o índice de recaída seria muito grande, porque ele teria já onde trabalhar quando saísse do seu tratamento. E a segunda questão que eu gostaria de colocar também dentro dessa cota seria a disponibilidade das instituições educacionais de receberem esses acolhidos. Porque não tem. Tem cota para negros, tem cota para deficientes, mas para dependentes químicos não existe cotas. Dizem algumas instituições que têm cotas, mas elas não estão sendo cumpridas. E gostaria também de pedir para que o Ministério Público tivesse uma ênfase em estar olhando com carinho essas questões, porque às vezes elabora as leis, elas têm, mas ninguém fiscaliza para ver se elas estão sendo executadas. Aqui fica minha admiração por esse evento que está acontecendo e muito obrigada.
Com a permissão do presidente da mesa, vereador João da Luz, passarei as minhas considerações, porque foi dirigido a mim o questionamento. Só uma observação, deputado estadual Coronel Adailton. Embora admire muito o deputado Hamilton, mas o meu nome é Coronel Adailton. Mas é o triplo A aqui de Anápolis. É Adailton, Hamilton e Antônio. Isso. Então, mas Elisângela, excelente a sua participação. E quem disse que nós temos muitas leis no Brasil, em Goiás, em Anápolis, fui eu mesmo. E exatamente estando agora parlamentar, legislador, a gente depara com isso. E duas falas foram bem colocadas demais aqui até agora. A do, acho que Reginaldo, é isso? Da comunidade católica. Sobre a aplicação da lei. Da que já existe, mas não está sendo aplicada. E foi corroborado aqui pela doutora Adna. E a da senhora, eu realmente não tenho conhecimento se já existem, mas anotei aqui e peço à nossa assessoria, vai procurar a senhora daqui a pouco, para a gente manter mais contatos, e eu não tenho vaidade nenhuma de poder apresentar um projeto de lei nesse sentido, se ainda não houver. Essas duas colocações da senhora são muito importantes. Eu me considero negro, mas nunca utilizei cotas, eu praticamente sou o contrário à situação de cotas. Eu acho que o ser humano tem que ser tratado de maneira igual, seja ele negro, branco, pardo, amarelo, da mesma forma. Mulher, homem, homossexual, é ser humano. De qualquer forma, tem que ser tratado como ser humano. Mas se as cotas existem, nós precisamos também utilizá-las de maneira mais correta. E a colocação da senhora sobre as cotas para essas pessoas que devem, precisam ser reinseridas no mercado de trabalho, no mercado educacional, muito boas as suas ideias, eu já anotei, pedirei a Adel para procurar a senhora daqui a pouco, e nós levaremos isso aí à Assembleia. Eu vou pedir a nossa assessoria, a Procuradoria da Assembleia, para analisar se já existe alguma coisa. Se não existir, eu faço questão de apresentar o projeto, e em ele sendo aprovado nas duas sessões da Assembleia, eu quero levar a senhora comigo lá para a gente comemorar a aprovação desse projeto de lei.
Só complementando aqui, estava comentando aqui, comandante, justamente com o Giovanni, é o grande problema. Eu tenho questões na família que a gente não consegue ajudar muitas vezes, porque não temos emprego, não temos situações que possam, a gente até tenta, mas é muito complicado. Vocês fazem o trabalho de vocês. Muitas vezes, agora com a lei, vai para uma clínica fazer o tratamento, depois vão para a mão de você, desintoxica lá, vocês cuidam daquela pessoa, e depois, cadê a reinserção? A pessoa vai para casa, procura daqui, dali, eu estava falando, fica assistindo a televisão, tenta fazer uma tarefa doméstica, se não tiver um emprego, se não tiver
uma escola, se não tiver alguma coisa que motive, vai voltar para as drogas. É porque é o caminho que ela vai encontrar naquele momento. Então, é fundamental essa questão para complementar o trabalho de vocês.
Eu me sinto no dever aqui, vereadores e senhores e senhoras presentes, de fazer um paralelo com essa colocação da Elisângela, com relação do que a gente chama de enxugar gelo na segurança pública. Há muitos e muitos anos, principalmente nesses tempos mais modernos, nós estamos enxugando gelo. Esse círculo vicioso que ocorre, tanto na situação que a senhora acabou de colocar, como de uma pessoa que comete um crime, qualquer que seja o crime, ela paga a pena dela e na hora de sair ela é discriminada, sem dúvida alguma. Então também temos esse problema. Ela volta ao crime, volta a ser presa, volta à cadeia e no retorno outro ciclo vicioso, é o enxugar gelo. Isso quando são julgadas e condenadas, mas na maioria das vezes o que ocorre atualmente em Anápolis, em Goiás e no Brasil é elas voltarem ao crime sem serem julgadas nem nada, porque passam por uma audiência de custódia 24 horas depois, são liberadas, no outro dia, nós temos vários casos, aqui em Anápolis nós podemos citar inúmeros casos, principalmente de adolescentes, que já foram apreendidos inúmeras vezes, 100 vezes, e voltam ao crime novamente. A impunidade está valendo a pena, então a gente tem que sair disso, tem que sair desse círculo vicioso e adentrarmos a um círculo virtuoso, que é o que vocês todos buscam, e o que a nossa comunidade, principalmente a comunidade de Anápolis, merece. Muito obrigado, presidente.
Amós, Carlinhos, Carlindo, Arlindo, está com a palavra, Arlindo.
Boa noite a todos. Prazer, privilégio estar aqui com todos. Apresento a Missão Vida, pastor Arlindo. E Missão Vida, público-alvo dela, é morador de rua, desde o nascimento, há 36 anos. Naquela época, a maioria das pessoas que pegavam a missão eram vindo do alcoolismo. E hoje esse perfil mudou totalmente, é quase que impossível alguém chegar à missão que não seja usuário de droga. Então mudou esse perfil. A missão tem a sede dela aqui em Anápolis, sede nacional, mas com a graça de Deus ela expandiu. Hoje nós já estamos em 9 estados e disponibilizamos atualmente mais de 800 leitos para acolher pessoas que vêm da mendicância e dos vícios. Todo o trabalho que nós realizamos, todas as unidades, ele é 100% gratuito. Nunca cobramos, pedimos qualquer coisa, qualquer pessoa que fosse acolhida na missão. E a gente tem uma luta muito grande para poder honrar todos os compromissos. Hoje nós temos cerca de 200 obreiros na Missão Vida, 150 funerados, cerca de 50 voluntários, e a gente não cobra nada. E aí pergunta-se, mas então como ela sobrevive? Realmente o valor ou alguma ajuda, parceria com o governo, seja municipal, estadual, federal, é um percentual mínimo, irrisório, com relação a toda a rede que a gente tem. Então, queria tocar só nesse assunto, eu tenho certeza que vocês que legislam aqui podem interferir nas esferas superiores até chegar à esfera federal, numa seguinte questão, é uma sugestão que eu dou para nós termos mais recursos para manter as casas terapêuticas. Muitas pessoas que contribuem com a Missão Vida, por exemplo, chegam no final do ano e falam assim, ah, você pode me falar quanto que eu contribuí aí, porque eu quero colocar no meu imposto de renda. E aí a gente tem que dizer para elas, olha, eu posso informar, a gente pode falar quanto, qual foi a sua contribuição sem problema, está tudo registrado aqui. Mas esse valor não é de imposto de renda. Isso é uma perda muito grande. Se nós tivéssemos uma lei em que autorizassem os doadores para as casas terapêuticas abaterem suas doações do imposto de renda, isso ia gerar muito recurso para as casas terapêuticas. Muito recurso, muito recurso. E aquilo que o governo federal, estadual, municipal não consegue fazer na prática, de doações, né, de verbas mesmo, é, seria uma forma da própria sociedade contribuir para a manutenção das casas terapêuticas. Basta o governo ter bom senso e liberar. Hoje, quem que pode fazer isso? Quem está hoje cadastrado no Estatuto da Criança e do Adolescente, que atende as instituições sociais que estão oficialmente na Receita Federal, cadastradas por esse tipo de serviço prestado. Então, essas instituições, elas contemplam, elas entram nessa questão de abater no imposto de renda. Mas as casas terapêuticas, não. Então, uma palavra que eu dou, talvez os vereadores quiserem elaborar leis ou daí subir as esferas, eu acho que teria uma contribuição tremenda para as casas terapêuticas.
Hoje existe o FIA, que é o Fundo de Amparo à Criança e ao Adolescente. É um fundo federal que as pessoas podem fazer as doações e elas podem fazer a dedução no imposto de renda.
Exatamente.
E, por exemplo, o que nós percebemos na lei, nessa lei nova, é que ele vetou, foi apresentada a proposta, existia um artigo que tinha essa previsão e o presidente vetou. O que pode ser feito é a gente fazer uma provocação do Congresso, até no, através do... Isso aí vai ser um fundo federal que tem que ser criado. Nós podemos fazer essa provocação, entendeu?
Desculpa a parte, é porque o governo não quer perder os impostos. Se puder abater no imposto de renda, o governo vai arrecadar menos, porque muitas pessoas vão querer deduzir do imposto de renda. Então é por isso que eles cortam.
Se me permite. É Arlindo, Carlindo, eu não entendi bem seu nome.
Arlindo. Olha no ar, o ar está lindo.
Arlindo, está lindo. O senhor também está lindo. Mestre, eu entendi com essa renovação da lei, essa colocação de praticamente uma proibição dessa isenção, como uma tentativa de controle do governo federal em relação às ONGs que são utilizadas de má fé. E exatamente por esse sentido, onde entra aquela situação de ditado antigo de o inocente pagar pelo pecador. Então, aqui mesmo foi falado nessa mesa de divergências entre as próprias entidades, as comunidades terapêuticas. O que a gente precisa corrigir é isso. Acho que, salvo engano, Giovanni, que falou disso, que está aqui à mesa, a gente precisava ter uma união mais forte no sentido de a assessoria do vereador João da Luz, assessoria jurídica do vereador Lisier, assessoria jurídica do deputado coronel Adailton, ajudar a vocês a colocar essas entidades na linha, no eixo, para que elas possam receber esse tipo de benefício. A dificuldade maior é porque existem, e todos nós sabemos disso, não tem jeito de tapar o sol com a peneira, ONGs e ONGs que são utilizadas como fantasmas para lavagem de dinheiro. Aí nós teríamos, no papel, doações astronômicas, seja de pessoa física ou pessoa jurídica, para entidades que nem existem. Então é este o combate que o governo federal quer fazer. Eu acredito que nem seja tanto preocupado com o valor do imposto de renda que ele deixaria de receber. É para evitar exatamente a lavagem de dinheiro. Mas nós temos deputados federais no nosso partido, eu levarei a situação aos dois deputados federais e ao senador do Partido Progressista para ver o que a gente pode fazer nesse sentido. Eu acho que a gente precisa fazer, é o que está sendo feito aqui em Goiás, na nossa Assembleia Legislativa, por exemplo, na CPI dos incentivos fiscais. É separar o joio do trigo. Se existe uma empresa que está sendo beneficiada demais, em detrimento de outras que estão sendo beneficiadas de menos, nós temos que achar um denominador comum para tratar de maneira igual os iguais. Então, aí que seria a legalização desse recebimento, dessa isenção ou dedução do imposto de renda.
Posso
concordo plenamente. Vou
aqui rapidinho?
Pode ir.
E é isso mesmo, os bons acabam pagando pelos maus. Algumas parcerias que a gente realiza, por exemplo, o TED, Goiás. Mais ou menos funciona assim. O governo compra lá 30 vagas. Ah, quanto custa cada vaga? Um exemplo que eu estou dando aqui. Ah, um salário mínimo. Tá. Então o governo vai comprar 30 salários mínimos, mas daí as vagas ficam para o governo. É o governo que tem que mandar. Aí se o governo não manda, ele também não paga. E as vagas ficam presas. Chega alguém lá, a gente acolhe voluntariamente, sem cobrar nada. Ah, tem vaga? Não, não temos vaga. Mas, na verdade, tem 10, 15 camas lá vazias. A gente não pode receber essas pessoas. E deveríamos. Aí a gente tem que falar, não, procura o governo, vai lá para o governo te mandar para cá. Eles vão chegar até lá. É a dificuldade, onde que é, como que é. A questão dificulta. Então, essa parceria, muitas vezes, do governo... E aí entra a questão da burocracia. Por causa dos bons pagar pelos maus, a burocracia é terrível. Terrível. Então, chega um momento que a gente prefere caminhar sozinho. Não, deixa o governo para lá e nós vamos dar os pulos da gente, porque é mais fácil.
Mas tem que ter esses momentos assim, para a gente conhecer os problemas, para a gente fechar os elos. Você não viu a iniciativa do nosso deputado aqui? É importante. O Ed Carlos, senão nós não vamos fechar hoje. Ed
só Carlos, só um comentário aqui também. Aí já fazendo uma lembrança aí, nós temos aqui em Anápolis, comandante, a lei da ficha limpa para as organizações não governamentais. É de autoria desse vereador que vos fala aqui, mas tá na lei orgânica e ela exige, agora, existe um outro problema. Ela exige que tanto os gestores, a diretoria, quanto a instituição, tem que ser ficha limpa. Agora, eu até comentei uma vez com a secretária de assistência social, ela não sabia. Então, quer dizer, muitas vezes isso não foi colocado em prática. A gente não quer duvidar de ninguém. Uma vez que se mete a esse trabalho voluntário, esse trabalho tão árduo aí, a gente quer crer que sejam pessoas idôneas, sem dúvida nenhuma. Mas isso pode ser ampliado para o Estado, para a Federação, enfim, para que a gente não tenha e regulamentar de forma cabal, firme, para que nós não tenhamos esse problema dos justos pagar pelos pecadores. É uma lei bacana.
Mas interessante, só completando o que o deputado falou, já que tem instituições irregulares e umas que querem tirar proveito, as pecadoras aí, não, que essa dedução no imposto de renda seja para aquelas que, no mínimo, têm o SEBAS. Porque para você adquirir o SEBAS, primeiro, você tem que ser uma instituição séria e que a presidência tem uma reputação ilibada. Então, CPF está limpo, pessoas idôneas, pessoa que está controlando aquela instituição. Se tem o SEBAS, deveria sim deduzir o imposto de renda. Propôs isso aí. Pronto. As outras que vai regularizando. Mas essas que estão trabalhando sério precisam receber. Essa proposta que o pastor fez aqui é justa.
Vereador, me permite uma parte.
Ed Carlos, eu volto para o senhor daqui a pouco. Vamos ver o Ed Carlos, de repente a gente complementa. Ed Carlos, por gentileza.
Boa noite, cumprimentar a mesa, parabenizar cada um responsável por essa audiência. É de suma importância este evento, essa discussão, porque o debate sobre o enfrentamento ao uso abusivo de substâncias psicoativas, ela é bem complexo. Então, depende de um conjunto de toda a sociedade. Estava conversando com a Vossa Excelência ainda agora sobre a questão preventiva, vereador. Eu sei que há trabalhos preventivos, mas são muito ineficazes, através dos CREAS, os CRAs são feitos, algumas entidades religiosas também fazem esse trabalho, mas eu acho que seria de suma importância a gente começar pelo município, já que está sendo um debate a nível de município e depois ser levado a nível estadual e federal, Mas se pudesse avançar um projeto de lei, não sei como funcionaria isso, para que se inserisse as escolas municipais a fazer essa prevenção, convidar pessoas, e aí eu não sei como que funcionaria também, porque tem gastos e as comunidades não pode também fazer isso, bancar isso, mas que se fizesse prevenção nas escolas municipais, porque quando se chega ao acolhido na comunidade terapêutica, a problemática é bem maior, porque a gente vai ter que trabalhar tanto o acolhido quanto a família, porque já está desestruturada, está bem já acabado, e ele chega ali quando todas as portas foram fechadas. Tá? E também, os órgãos, né, aqui a Câmara também está puxando mais a questão do prefeito em si, né, a estar realmente dando esse suporte às comunidades do município, através de leitos. Graças a Deus, né, a nossa comunidade ela foi contemplada pela Senapred, eles estão suprindo isso aí, mas há uma necessidade das comunidades municipal. Hoje, no estado de Goiás, são mais de 500 comunidades catalogadas pelo GED. E eu acho que, no máximo, 30 são contempladas pelo programa do GED. Né? Então, é muito maior do que a problemática, é muito maior do que a gente imagina. Então, a prefeitura poderia estar envolvendo mais nisso também. Alguns meses atrás, né, teve o Arraiana. Foi pensa, né, arrecadou alimento e foi distribuída, compartilhada para essas entidades religiosas, comunidades terapêuticas, filantrópicas, enfim. Foi uma benção, mas ficou naquilo. Então o pessoal comeu a comida, acabou, pronto, foi meia tonelada, 500 quilos de alimento para cada um, e pronto, ficou naquilo, acabou. E tendo em vista que a necessidade é bem maior, né, a demanda é muito maior. Então, o município devia criar alguma coisa para estar dando esse suporte em leitos, né, para as comunidades. E só para concluir, foi falado também sobre a unidade das comunidades terapêuticas. Graças a Deus, aqui no estado de Goiás, né, tem a Associação Goiana de Comunidades Terapêuticas, do qual, uns dois meses atrás, foi feito o primeiro fórum de comunidades terapêuticas ali em Goiânia. O doutor Quirino teve ali várias entidades para estar se discutindo estratégias, políticas públicas sobre isso. E o segundo fórum vai ser aqui na cidade de Anápolis, né? Aí está sendo definida a data, mas assim que sair a gente vai estar convidando os parlamentares, vai estar os órgãos, né, executivos, judiciários, legislativos, para estar junto com a gente, porque isso é de suma importância, né? É fácil vir aqui falar e tal, mas também gostaria do qual o deputado, né, falou, está devendo uma visita para a gente está esperando, viu, deputado? O deputado Eduardo Prado se comprometeu de ir, não foi, né? A gente está esperando até hoje, mas para vocês ir até a comunidade para ver de fato também a nossa realidade, tá? E é essa minha deixa aí, que eu deixo para vocês.
Só comentando, eu não sei e provavelmente não atinge, digamos, a plenitude aí, mas nós temos o PROERD, né, que é ministrado aí pela própria Polícia Militar, atende a sua primeira questionamento, que é junto às escolas. Agora, eu até quero crer que ele não atinge o seu objetivo na sua totalidade, porque é uma equipe pequena, limitada, né, e nós temos um grande número de escolas, mas tem um trabalho com essa finalidade, né, que pode ser ampliado, né, e, enfim, melhorar mais ainda essa atuação.
O PROERD é um trabalho de excelência, só que é um trabalho formiguinha. Imagina ele visitar uma escola, certo? E depois ele visitar outra escola. Nós apresentamos aqui, inclusive até vou pedir apoio para vocês, nesse fórum, viu? Eu quero estar presente nesse fórum, aqui que vai acontecer em Anápolis. E eu quero que você coloque nas nossas mãos, nós vamos ajudar a promover, para que a sociedade ela se envolva como um todo. A indicação na grade curricular, a disciplina que versa sobre a prevenção das drogas para as crianças e para os adolescentes. Nós fizemos essa indicação para o prefeito. Qual que vai ser a relevância para o prefeito em desenvolver uma política pública desse nível nas escolas do ensino fundamental? Qual que é o interesse que ele tem? Nós precisamos de provocar, entendeu? E aí precisa do quê? Do apoio da sociedade para estar fazendo isso. O nosso amigo Giovanni.
O deputado Odail citou muito bem, e outras pessoas citaram, e a nobre senhora lá, ela falou sobre a questão da inserção, ou de criar cotas, aliás. Eu queria dizer para o deputado, e se o senhor puder ter a delicadeza ou interesse de... que vale como sugestão? E eu estou falando uma coisa que eu pratico, que eu faço essas visitas. Eu já até falei, eu disse isso na minha fala, não adianta, que adianta tratar o indivíduo dependente e o usuário de drogas, sobretudo o dependente, não é? Mas tem, viu, deputado, tem que tratar também as famílias. Nós não podemos esconder isso, senhor. Isso é fatal. Então, o indivíduo sai de um lar doente, que ele está doente, sai de um lar doente. Ele doente adoeceu a família. Dilacerou tudo lá, como nós sabemos. Vendeu tudo, quebrou tudo, enfim. Aquela família está, além de problema material, que ele furtou tudo para comprar droga, ele dilacerou a mente dos pais da família. Então, deputado, a minha sugestão, e vale para os nobres vereadores aqui, é que tem que haver o tratamento também, a assistência social, que é um trabalho de assistência social, a lei tem que, ela tem que amparar esse conceito de que trata, como os seus pais, muito bem, parabéns, não é? Trata esses dependentes, usuários, mas tem que tratar as famílias também, não é uma obrigação dos senhores, é de Estado, né, de poder público. Então não adianta tratar o dependente para voltar para um lado doente. E não é porque ele sai de um lado doente, ele tem que voltar sã, mas para um lado também sã. Então essa é uma ideia. A consideração que eu queria fazer, deputado, é que a internação compulsória é só objeto de clínica, né? Que eles não podem nem fazer isso. E aqui só tem uma única clínica que tem capacidade de estrutura física para fazer isso, que é o Valor da Vida. Mas aí o quê? Tem a lei, que é o embaraço todinho, conforme todos nós citamos aqui.
Nós vamos encerrar as falas. Eu acho que foi de extrema relevância todas as falas. Eu não sei se contemplou. Eu vou estar escrevendo o Amós agora, certo? Obedecendo o tempo de 3 minutos, Amós. Tem mais alguém que gostaria de falar para a gente? Então nós temos mais uma inscrita. Tem mais alguém que gostaria de falar? Então nós vamos encerrar a fala com a nossa amiga Rosânia. Então, Amós, fique à vontade para a gente fazer o encerramento, senão nós não vamos...
Boa noite.
Senão a gente não conclui.
Boa noite a todos, à mesa, a todos presentes, colegas. Bom, quero parabenizar a mesa, os legisladores, pela essa atitude de assumir essa bomba, vamos dizer assim, não é? Porque o último levantamento do ano passado, no Brasil tinha 28 milhões de usuários de droga. Então, multiplica isso por 3, levando em conta que esse usuário tem pai e mãe. Agora imagina que esse usuário tem uma esposa ou que ele tenha um filho. E aí então nós temos a metade da população brasileira doente. Então nós estamos com a metade da população brasileira doente, direta e indiretamente. Essa nova lei que entrou em vigor agora no mês de julho, não é? A lei foi sancionada pelo presidente. Ela nos dá essa legalidade para poder acompanhar esse usuário depois que ele sai da comunidade terapêutica por 1 ano. Ela proporciona isso. E aí volta novamente a questão financeira, porque isso vai precisar de um profissional, um assistente social, que, como citou o advogado ali do Compod, precisa tratar também essas famílias que elas se tornam codependentes. Temos um trabalho muito bem feito pelo pessoal do Amor Exigente, e eles acompanham as famílias no Brasil todo, aqui tem vários grupos, mas a demanda é muito maior, como foi citado pelo colega aqui, que infelizmente fica muito a desejar. Não é? Então, e esses profissionais da área da saúde, o terapeuta, o psicólogo, assistentes sociais, são profissionais caros. E as comunidades terapêuticas que, como vivem, do que já foi pontuado pelos colegas aqui, o Reginaldo, o pastor, vivem de doações, não tem condições de bancar. E não dando conta de bancar, tem algumas taxas da prefeitura que as comunidades terapêuticas ainda têm que pagar para ter a documentação. Então tem alguns documentos da própria prefeitura que poderia ser isentado, por exemplo, para as comunidades terapêuticas. Vamos tirar os picaretas de lado, vamos, por exemplo, que esse documento seja isento a partir do 3º ano dessa comunidade terapêutica, do 5º ano, assim como poderia, por exemplo, como pega, por exemplo, a utilidade pública estadual ou federal, depois de 3 anos, 4 anos, 5 anos de existência dessa comunidade, a mesma coisa poderia acontecer com a isenção desses documentos municipais. E a questão da informação também pelo próprio órgão municipal. Como citou o Iatan em relação ao documento municipal, que você chega na Secretaria Municipal, ele não sabe que documento ele precisa nos ceder. E o federal já sabe. Então, se essa lei já foi sancionada, no mínimo o funcionário municipal deveria saber, deveria ter essa informação. E aí desencontra essas informações e a gente não sabe a quem recorrer. Então, a gente sabe que as leis são aprovadas todos os dias em Brasília, mas no município alguém deveria saber essas leis que foram aprovadas e elas já entraram em vigor. E repassar essas informações sobre essas capacitações também, essa capacidade de gerir essas comunidades terapêuticas. Então, são sugestões que ficam aqui na minha fala. Eu já lido com dependência química há 10 anos. A gente sabe das dificuldades que é inserir ele no mercado de trabalho, porque nem todo mundo dá credibilidade para um ex-usuário, não é? Então, o usuário, quando ele sai da comunidade terapêutica, ele tem uma dificuldade, qual é? Ele fica inserido numa comunidade terapêutica dentro de um programa de 7 a 9 meses. Então, é claro que quando ele sai do lado de fora, ele está perdido. O mundo lá fora não parou. Lá dentro ele ficou limitado e lá fora ele vai precisar de tempo para isso. Aí pode vir a recair. Não quer dizer que vai, mas ele pode. Se ele não tem um apoio lá fora, alguém que vai assisti-lo lá fora, ele pode voltar a outro. Então, acompanhar essas famílias, acompanhar esse cidadão fora da comunidade terapêutica, exige um profissional para isso. E para isso precisa...
Obrigado.
Obrigado, Amós. Com a palavra.
Boa noite a todos. Vou ser bem rápida, com relação aqui a algo que ele falou, a gente paga realmente para poder fazer esse trabalho. Porque cada vez que a gente precisa de um alvará, eles vão lá e exige tanta coisa que a gente tem que desembolsar um bom dinheiro que poderia estar mantendo ali para poder adequar aquelas exigências. Aí, daí, a ajuda está muito complicada, até em termos seguinte. A gente está achando que está havendo até mesmo um preconceito com as comunidades, próprias comunidades terapêuticas. Tem instituição que já está mudando, estão alterando seu estatuto, colocando lá para ajudar mulheres, para ajudar a criança, porque está mais fácil a ajuda para mulheres, para criança, para idoso, do que para a comunidade terapêutica. E o dependente químico, ele é tão necessitado de ajuda quanto qualquer criança. Aliás, mais, porque o dependente químico, além dele se prejudicar, ele prejudicar a família, ele é um problema para a sociedade. Ele é um problema para a sociedade no geral, que às vezes não tem um dependente químico na família, mas ele está sujeito a ser assaltado porque todos sabem que a droga leva a pessoa, a abstinência leva a pessoa a cometer tais atos. Então eu acho assim que temos tido muito pouco apoio, né? Eu agradeço, né, o vereador João da Luz por essa iniciativa, o dia que recebi o convite, falei, vou estar lá. Né, para que venha realmente os governantes, né, se despertar para esse lado. Porque a gente tem esforçado para fazer um trabalho de qualidade, tem dado a vida, tem dado sangue. Não é fácil, porque são 24 horas por dia. A gente não brinca, é muito sério isso aí. Então, a gente precisa realmente de um apoio. O prefeito, né, no começo do ano, falou que ia ter uma ajuda, ia disponibilizar um edital e depois abafou o caso, não falar mais no assunto. Então, eu acho assim, que tinha que ter um despertar realmente para nos ajudar. A gente está carente. Se todas as comunidades resolver fechar as portas, a cidade, estou falando da cidade, vai enfrentar um grande problema, viu? Muito grande, porque são muitas comunidades terapêuticas que não têm tido ajuda. Nós, por exemplo, não temos ajuda nenhuma. Nem na isenção de água e energia não conseguimos, porque a exigência era grande demais, a gente não deu conta, e o prazo pouco não deu conta de colocar todos os documentos lá. Eu agradeço a oportunidade.
Esse projeto Pão e Leite, Água e Energia, qual de vocês conseguiram alcançar esse benefício do governo do Estado?
Da Paz já tinha 28 anos. A gente tinha Associação das Filantrópicas, aí em 92 nós fomos lá em Goiânia, no, na época do Íris, do Maguito, aí eles montaram o projeto de lei. Nós temos 28 anos já essa isenção. E só uma outra coisa que o Amós falou, para conseguir as taxas municipais tem que ter a utilidade pública municipal. Aí se torna, aí a pessoa fica isenta do IPTU. Fica isenta da vigilância sanitária, que é R$500. Eu fico isento do bombeiro. Entendeu? Tem que ter utilidade pública municipal. Se não tiver.
Utilidade pública, nós estamos à disposição. Eu, Lisier, pode trazer que a gente. Nós apresentamos para vocês.
Outra coisa, né, sobre o município. A gente está atendendo hoje 70% dos nossos acolhidos são da prefeitura que eles mandam para a gente. E não tem recurso nenhum. 70%.
Nós vamos, tudo que foi tratado aqui está documentado, gravado, nós vamos criar uma ata, né, doutora Atna? Certo? Todas as sugestões de projetos, leis, todas as sugestões que foram apresentadas por vocês está documentado e nós vamos fazer os encaminhamentos. Nós vamos fechar o elo. Nós precisamos de quem? De políticos. E tem a disposição, entendeu? De estar levantando a voz, que tem a disposição de estar representando vocês. Então vocês saibam que vocês vão ter aqui pessoas que vão estar carregando essa bandeira junto com vocês. E com a graça de Deus, né? Claro, né? Nós vamos estar vencendo. Não é fácil. As dificuldades, elas são grandes, mas nós não podemos, baixar a cabeça. Eu acredito que política, a pior coisa que político teme é pessoas. E, por exemplo, quando o deputado fala assim, cadê o povo que está querendo lutar por esses benefícios, querendo lutar para que a coisa mude, entendeu? Querendo lutar para que haja transformação, cadê o povo? O povo está adormecido, eles não estão entendendo o que é que... Não estão entendendo a necessidade da participação dele. Quando o povo participa, fica mais fácil haver mudança. Quando há a participação popular, há transformação. A força popular, ela é muito grande. E eu acredito que esse é um pontapé inicial, nós estamos começando. Nós criamos o dia da comunidade terapêutica na cidade de Anápolis. Nós criamos para começar a movimentar. Nesse dia nós fizemos uma homenagem, reconhecemos, demos um certificado de honra ao mérito. Nós demos um certificado de honra ao mérito para vários representantes da comunidade terapêutica. Foram certificados. Foi um momento de alegria, mas hoje não, hoje foi convocado para uma reunião de trabalho. Essa reunião de trabalho, eu acredito que foi profícua, foi muito relevante, e nós vamos levar adiante todas as informações que nós conhecemos hoje. Que uma coisa é fazer festa, entendeu? Comemorar, fazer um momento de comemoração. A outra é conhecer a realidade e partir para resolver o problema dessa realidade. Entendeu? Hoje nós conhecemos problemas hoje, né, deputado? Que nem passava pela ideia. Tem ideias de projetos, leis aí, extraordinárias, e nós vamos colocar em prática, viu, Elisângela? Nós vamos colocar em prática, sim. E eu dou por encerrada a minha fala, dou por satisfeito, e eu quero deixar para os membros da mesa aqui fazer as considerações finais em um minuto, para a gente encerrar. Eu agradeço vocês. Agradeço vocês e agradeço a Deus por essa oportunidade está aqui debatendo, discutindo e procurando resolver problemas que é da nossa sociedade, que é resgatar vidas. E eu tenho certeza que nós estamos agradando Deus com essa atitude nossa aqui. Obrigado a todos. Eu concedo a palavra para o encerramento dos nossos nobres colegas da mesa.
É, de minha parte também foi muito interessante, né? A gente começou a conversa aqui e eu, no meio da conversa, percebi né, os problemas, principalmente de não estarmos aí antenados, estarmos ligados na questão da coparticipação do município, que é fundamental. Foi falado aqui várias vezes que vocês são um braço da prefeitura, vocês prestam serviço para a prefeitura. É serviço que deveria ser prestado pelo órgão público, seja ele estadual, municipal, federal, mas deveria ser feito pelas instituições públicas e vocês realizam. É isso que é uma organização não governamental. Mas eu também gostaria, encerrando as minhas palavras, só de fortalecer que a semana que vem, dia 21, nós teremos uma importante audiência pública aqui, é uma continuidade desse processo. Não será só com vocês a partir das 7 horas. Nós prometemos começar até as 7h30, viu? Pode ficar tranquilo. Não vamos deixar para depois das 8 horas, não. E espero contar também com a secretária para poder explanar sobre essa questão para nós. E é hora da gente começar a pontuar. Vocês podem procurar o nosso gabinete depois, se quiserem, para pegar o escopo da lei, né, que já está correndo na Câmara. E vocês podem pegar para dar uma olhada. Vocês vão ver que ela é ampla, não cita vocês. Então nós temos que começar bom, se bem que ela deu entrada ontem, eu só dei uma olhada rápida. Né, mas nós precisamos de enriquecer essa lei, que é muito importante, que é o Código da Assistência Social. Obrigado, gente.
Meu respeito, minha admiração à comunidade terapêutica, porque o trabalho que vocês fazem, senhores e senhoras fazem, é de sacerdócio, viu? Se não, desistiria. E a minha grande homenagem ao senhor, vereador. Sinceramente, a gente tem que ver dessa forma, porque a coragem de debater isso, porque isso inibe, viu? Sobretudo, se o senhor se tratando de um político. Então, aqui fica a minha homenagem, minha grande admiração ao senhor, e parabéns por isso. E meus cumprimentos a todos os colegas aqui da mesa e a toda a sociedade como um todo, que aqui esteve até esse momento com sinal de interesse e de respeito pelo tema tão importante, tão grave.
Eu quero agradecer, porque eu fico lisonjeada, apesar de muitas autoridades que nós convidamos e que confirmaram não estiveram presentes, nós do gabinete, nós ficamos lisonjeados porque nós sabemos que o trabalho está sendo feito. E essa é a forma que nós temos de prestar conta para vocês, que ações estão sendo feitas pelo gabinete do vereador João da Luz, e quero nos colocar à disposição para dúvidas jurídicas, que eu sei que vocês ficam muito aquém dessa prestação de serviço. Então, quero colocar o gabinete do vereador, a minha assessoria lá, juntamente com ele, para esclarecer vocês e para estarmos caminhando juntos frente à aplicação das diversas leis que os beneficiam e também para estar vendo essas questões referente às verbas, referente às necessidades que as comunidades de vocês precisam. Muito obrigada.
Senhores vereadores, doutor Giovanni, doutora Adna, nobres representantes das comunidades terapêuticas, eu devo confessar, vereador João da Luz, já parabenizando mais uma vez pela sua iniciativa, devo confessar que ao chegar aqui 18h50, eu encontrei as meninas do cerimonial. Aí eu falei, mas vai ter mesmo a sessão ou não? Ela falou, não, faz companhia pra gente aqui, coronel. Falei, então faz companhia. Aí fui ali, tomei um cafezinho, aguardei um pouco, e foi aumentando um pouquinho, mas a qualidade, volta a frisar, a qualidade das pessoas presentes, a qualidade do debate superou tudo. Eu deixei dois eventos grandes, com muitas pessoas presentes para estar aqui, pelo meu interesse pelo tema, e com absoluta certeza, eu sempre coloco Deus à frente de todos os meus projetos, todas as minhas andanças, eu ando muito pelo estado todo. Mas hoje Deus mais uma vez me contemplou em me ajudar a escolher o melhor local a estar presente, porque eu ganhei o dia aqui hoje. Eu comecei cedo no evento do governo do estado, junto com a Polícia Militar e Bombeiros, ali no Altamiro Moura Pacheco, fui para Goiânia, mais reuniões, mais eventos, depois sessão na Assembleia, mas eu fui contemplado, meu dia foi ganho aqui hoje, neste momento foi ganho meu dia, e não é proselitismo político. Não esperem de mim só falas de políticos. Eu quero abraçar essa causa junto com o vereador João da Luz, junto com o vereador Lisier, com o qual nós já trabalhamos muito lá no Asilo São Vicente de Paulo e em várias outras entidades, de ajudar a cuidar das pessoas. Parabéns a todos vocês, todos e todas, porque todos falaram com muita propriedade, praticamente o dilema é o mesmo de todos, e é praticamente o nosso, da Polícia Militar, da Segurança Pública em geral, e não é diferente dessas pessoas que estão aqui à frente. Porque se estamos aqui, vereador João da Luz, realmente, conforme o senhor colocou, a reunião foi muito profícua e nós temos muito a ganhar com isso. Precisamos continuar a luta. Precisamos trazer mais gente para essas reuniões, para que as pessoas de Anápolis também possam tomar conhecimento. Eu fiz algumas anotações aqui, quase duas páginas, mas já combinei com a doutora Adna. Ela vai me passar a ata dessa reunião. Nós trabalharemos muito em prol de tudo que já foi falado aqui. Mais diretamente nas propostas da Elisângela, que são muito boas, e é dessas reuniões que nós vamos captar as melhorias da qualidade de vida do nosso povo, a melhoria das leis, a aplicação das leis que foi colocada aqui pelo Reginaldo. Já existe, mas não está sendo aplicado. O poder público deveria ajudar, mas não está ajudando. Não há isenção, mas porque uma empresa trata de mal forma, com má fé. Mas as que tratam de boa fé têm que ser ajudadas. Tem que ter isenção, dedução ou qualquer outra forma. Será que o governo federal vai só lançar essa lei dessa forma? Ela é nova, mas ele deve ter um caminho, vai criar um fundo para que seja, que haja participação para essas entidades. O Lisier colocou que essas entidades, as comunidades terapêuticas, são um braço do poder público. Eu quero aumentar, Lisier, eu acho que é o corpo do poder público. Porque nesta ação que eles fazem, eles fazem tudo, faz 100% que o poder público deveria fazer. E, infelizmente, não estão sendo reconhecidas. Proposta foi colocada também pelo Reginaldo, vereador João da Luz, sobre o dia de comemoração da comunidade terapêutica. Vamos fazer um acordo aqui, uma proposta, acatar a proposta dele, fazer um grande evento de arrecadação nesse dia, no ano que vem? Concordam todos? Vamos sair daqui pelo menos uma coisa positiva, além das propostas apresentadas? Fazer um grande evento de arrecadação, bazar, sei lá o quê, um feirão de orientações que o Reginaldo propôs. A gente sair com alguma coisa bem palpável dessa nossa reunião. Foi citado aqui o Arraiana, pelo Ed Carlos. Dá para fazer uma coisa tão grandiosa? Talvez não. Mas dentro das nossas possibilidades, vamos ajudar as comunidades terapêuticas neste dia. Não apenas neste dia, mas que ele seja emblemático, que possa dar continuidade. Eu quero delonguei um pouquinho, vereador, mas falar do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Anotei aqui também sua proposta, dizer, o vereador João da Luz já havia comentado, é um trabalho excepcional que os nossos policiais fazem nas comunidades, nas escolas, principalmente nas escolas municipais, de ensino fundamental, de prevenção à droga. E ele é muito eficaz. O aluno que passa pelo PROERD volta para casa e educa a família. Ele prepara os pais, ele chama a atenção do pai que erra. Então, eu não sei como é que nós vamos trabalhar isso, mas eu já anotei aqui como proposta também de projeto de lei, conforme foi colocado pelo Elisângela, colocar isso na grade curricular dos nossos alunos do ensino fundamental. A Polícia Militar tem capacidade para isso, sim. Nós estamos fazendo educação de qualidade nos colégios estaduais da Polícia Militar. Nós podemos também, aí seria incrementar esse projeto, porque ele já é muito bom, não precisa mudar. É incrementar e colocá-lo na grade curricular das escolas municipais. Nós vamos ganhar muito com isso e vocês, com absoluta certeza, terão menos dificuldade, menos pacientes para serem cuidados. Tá bom? Muito obrigado a todos. Eu acredito que nós tivemos muito êxito aqui, as pessoas que estão presentes também devem ter essa compreensão. Embora já passamos das 10 horas... mas que Deus nos ajude, nos acolha e nos atenda nos nossos pedidos, João da Luz. Você falou que... Eu falei sobre política e realmente nós estamos num campo, numa casa política, casa do povo de Anápolis. E os que não estão aqui, a maioria deles é porque foi falado aí já pela maioria também. Se aqui tivesse situações em relação a vocês que fosse para distribuir verba, estava lotado. Se tivesse a casa lotada de populares, essa mesa também estava lotada de vereadores, de prefeitos, de governadores, de senadores. Mas nós não precisamos preocupar com isso, não. Nós temos que ter fé em Deus, que Ele nos ajude a acolher e melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado.